places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. But lovers and friends I still can recall.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 275 e agora já bem pertinho da exibição do musical, dia do musical, Beatles na Favela, uma leitura, uma releitura aí de boa parte da obra dos Beatles, mais de 30 músicas, né? Passando por toda a carreira da principal banda da história da música mundial. Eu estou vendo aqui meu querido João de Andrade Neto, já com o semblante mais sereno, ouvindo In My Life, que é uma das suas músicas prediletas, é isso, João?
Está no meu top 5. Essa música é do Rubber Soul, que é um disco de 65, que marca o início da transição entre o Beatles, a banda do início da carreira ali, de terninho e tal, para uma coisa mais elaborada, né? Essa música é de John Lennon, a letra toda dele. E foi a música que ele, John, ele disse que é a primeira grande obra da carreira, a primeira grande música que ele fez.
Depois de já ter feito um monte de coisa
legal. Exatamente.
Né?
Mas assim, eu entendo ele, assim, porque é uma música bem pessoal, assim, porque In My Life, né, fala da vida, assim, e é uma música que tem fala dos amores que passou na vida dele, dos amigos, dos lugares que ele frequentou. E é uma música universal, porque todo mundo tem lembrança, né? Então é uma música, eu acho que é belíssima, assim. É uma das mais bonitas dos Beatles, sem dúvida nenhuma, da banda. Uma das minhas preferidas. E é uma música que eu quero escutar quando tiver velhinho já, assim.
Uns 2 anos, mais ou menos.
Um pouquinho mais. Com os filhos criados e tal, netos. Então, assim, sentado na varanda, tomando um whiskyzinho e tal. Assim, aquele momento assim, ó. Fiz a minha parte. Cumpri a minha missão. Assim.
Whiskyzinho, bicho, tô tomando só cerveja hoje em dia, vinho, vai querer tomar whisky.
De vez em quando eu tomo um whiskyzinho.
Empresário foi, João.
Pô, se eu tiver velhinho, eu tenho pelo menos direito de tomar um whiskyzinho, pô. Mas a música é belíssima, assim, é linda, linda mesmo essa música. E
essa paixão pelos Beatles já passou pra Bento, João?
Demais. Já tem camisa.
É mesmo?
Já tem 3 camisas.
Ele gosta, a camisa não, escuta, mas ele gosta de ouvir.
Escuta a Vera.
Ele gosta de ouvir
escuta
mesmo.
A Vera. Bento é muito musical, ele gosta muito de música e tal. E aí, Beatles, ele é presença marcante lá em casa. Eu tenho quadro na sala. Então, assim, no quarto dele tem um pôster também dos Beatles, que é o Yellow Submarine, né? Que é o desenho animado, o filme. Então, assim, Bento já tá na. Já entrou na onda. E Beatriz vai na onda também.
Bom, então, dia 8 de outubro está chegando, lá no Teatro Santa Isabel, e como
também
de costume...
conhecido como Guararapes.
Teatro Guararapes.
Santa Isabel tem que fazer 10 vezes lá dentro para caber o público.
A turma já estava querendo ir para o Santa Isabel, no meio do caminho. Eita, não, Guararapes.
Teatro Guararapes.
Capacidade é só, acho que umas 5 vezes, 6 vezes maior.
Mas, inclusive, Fred, estamos com a nossa velha promoção de guerra no Twitter.
Rodando forte, Javes.
Sorteando pá de ingresso pra quem tá afim de ir.
Já deu RT.
João já deu aí, RT.
Mas se está fora,
não vale não, vale
se,
não.
Se eu ganhar, confusão. Eu quero ver me tirar.
Então é isso aí, galera. E você que também tá querendo garantir seu ingresso, você vai lá no site eventim.com.br.
Ingresso de 25... Assente alguma coisa.
De 25 eu acho que não tem mais, não. A turma deve estar comendo.
Talvez balcão, ainda dê pra correr. Esse balcão ainda tem.
Balcão ainda deve ter.
Eu dei uma olhadinha e ainda restam.
E se você não quiser confiar na sorte, porque é sorteio, né? Na promoção, vale a pena demais. 25 conto, pelo amor de Deus. Não, de graça, aí, de graça.
Sabe quanto tempo é o espetáculo? A gente já falou que são 30 músicas.
3 horas e...
2 horas e meia, ininterruptas.
Pau.
Estarei lá.
Vamos embora. Galera,
Essa promoção.
Antes do dia 8, antes do Beatles na Favela, tem uma parada antes, né? Aí tem um soft open aí. Você tá vendo, né, Figueiredo? Que eu tô aqui me preparando, tô contando.
Certo? Tá precisado já, viu, João?
Mas veja, eu tô precisado porque eu tô contando que dia 3 de outubro eu vou estar na lista de convidados do soft open lá da Confraria da Barra.
6 também, famoso 6 de outubro.
6 de outubro. 6 de outubro.
É uma característica do rapaz aí.
Mas tu tinha falado 3 de outubro.
Eu não, no programa passado, sem a minha presença aqui, vocês mudaram pra antecipar em 3 dias.
Mas a galera vai pegar o
seguinte. 6 de outubro.
Sem Rafael aqui, a parte técnica fica comprometida. E sem Fred, a lembrança, a memória fica comprometida.
6 de outubro, Soft Open, estrutura muito bacana, né, Fred? A gente tem acompanhado aí a evolução dessa obra, que um espaço, velho, que é para você sentir em casa de verdade. É você tá pensando, eita, terça-feira vai ter jogo da Champions, tá? Onde é que eu vou ver, onde é que eu vou ver, onde é que eu vou ver? Tem que cortar o cabelo. Rapaz, você vai para lá, toma aquela cervejinha gelada, corta o cabelo, faz a barba, assistindo Real e Borussia, já pensou?
Eu tô, meu irmão, veja, já disse, vale a pena, precisa nem cortar o cabelo.
Será que a galera lá vai me cobrar o valor normal pra cortar o cabelo? Porque todo lugar que eu vou, a galera cobra mais. Por quê? Eu não sei.
É verdade que o cara que corta teu cabelo usa um patins?
É uma bicicleta, um patins. Quero ver se lá vai ser assim também.
Pois é, mas você tá vendo, Fred, que eu tô realmente
conservando, cara, se você, veja só, falar lá com o pessoal, pra que talvez você seja o... Em caso de urgência, porque não é hospital, mas tem urgência.
Antes e depois, né? O antes e depois.
Vê só, não é hospital, mas tem urgência. Quando a turma enxergar céu centro da cidade, ó.
Eu acho, Fred, licença, eu acho que o pessoal da Conferência da Barba, inclusive, devia abrir no dia 3 só pra céu. Só pra começar. Aí no dia 6 faz o soft open.
Até pra poder dedicar uns 3 barbeiros, né?
Isso. Já serve de treinamento, inclusive, também.
Pois é, galera. Confraria da Barba. Bota essa ideia na cabeça aí, porque, pelo amor de Deus, né?
E o FIFA 17, a turma tá treinando pra jogar o campeonato lá. Só vi um apanhando, né?
Tô apanhando demais.
E a localização é legal, central, né?
Exatamente. É ali na Paralela à Rosa e Silva, Rua do Cupim.
Paralela à Rosa e Silva,
é ótimo. Que é a melhor... Porque a rua é uma rua pequenininha, na verdade. Ela é quase que um...
Quem vem pela Rua Amélia também pode pegar.
Pode pegar. Também. Veja só, no circuito de Fórmula 1 seria a entrada dos boxes da Rosa Silva. Você tá na Rosa Silva, entra nos boxes ali, é só um trechinho e volta pra Rosa Silva.
Então... Qualquer coisa, mano, que você mete no Waze e chegou.
Tranquilo demais. Onde é um antigo restaurante peruano e o ambiente foi transformadíssimo e a placa já tá alertando lá o que tá por vir, né? Que tá...
Quem vem pela Rua Amélia, no caso, é só entrar à direita antes da Rosa Silva.
A última antes da Rosa Silva.
É onde era o peruano, né?
Onde era o peruano.
Você não existe mais o peruano.
Não.
Me lasquei. Priscila, desde que a gente se casou, Priscila, não, leva no peruano, vou levar um dia. Suíte. Vou levar um dia.
Veja só, você se
lascou. Tem outro.
Não, tem outro. Veja só, você se lascou por causa disso. Porque
inclusive
o suíte...
Inclusive no Peru, né, Celso?
Eu não vou...
Veja só. Veja,
Cássio, eu não vou...
Talvez seja mais vantagem do que ir no outro. O suíte era um pouquinho mais ameno. O que restou, meu amigo? O podcast tem que gerar um pouquinho mais na alta. Ou então lá tentar um patrocíniozinho.
Ou seja, perdi.
Já no Peru, o cara pegar uma milhazinha e tal. Pra jantar e voltar, talvez dê mais barato.
A gente já não vai mais bater na porta desse cara.
Pode até ir, agora o problema é que ele abrir pra gente.
Não,
sai
na porta do cidadão lá.
Se serve de consolo.
Podcast sincero agora.
Se serve de consolo, é o melhor que eu já comi daqui.
Opa, isso.
Mas.
O Balari voltou.
Mas não pude voltar lá, não.
Que balão.
Olha só, galera, no programa de hoje a gente vai tratar da decisão do Santa de mandar o seu jogo contra o Corinthians em Cuiabá. Vamos discutir aí esse assunto. Vamos falar também sobre a mudança no calendário da Conmebol e as consequências aqui pro futebol brasileiro. Também tem pesquisa nova aí. Maestro...
Não necessariamente nova, né?
Não, tem de uma pesquisa de 69.
A descoberta é nova.
Da época dos Beatles.
Da época dos Beatles, é verdade. Maestro Cássio Zirpoli bombando aí no Redação Sport TV.
Tá ali na bolha assistindo.
Pois é. E a gente vai falar disso tudo, vamos falar também da situação da rodada, o que é que vem pela frente.
Um pouquinho de eleição no esporte também, que eu recebi um telefonema curioso. Eu vou detalhá-lo.
Vai, pronto, mais frente. Vai falar. Tu já deu um spoilerzinho massa aí, porque... Mas é isso aí, galera. Senhores, e também lembrando que sempre que você tiver a fim de relaxar, você está pensando em desopilar, em tirar o peso da rotina das costas, em dar uma pausa na vida, um reset.
Ou se quiser também agitar, porque também tem motivo para isso também. Lá tem de tudo também. Você quer relaxar ou se você quiser agitar...
Cabral, tô falando de onde?
Village Porto e Galinhas.
Onde o João recupera os pontos perdidos por falta do período.
já tô no devedor. Eduardo, Aquela ajuda.
Pede pro chefe lá preparar
faz aquela noite peruana. aí já tem aquela desculpa, né? Que Peru é a capital gastronômica do Hemisfério Sul, provavelmente, né?
Sem dúvida.
Porque se o Paris tá pro Hemisfério Norte, assim como o Peru tá pro Hemisfério Sul. Realmente é impressionante a culinária peruana. Aí, de repente, Eduardo já joga essa, né? Noite da culinária peruana.
É da parceira, a tabelinha já recuperou alguns pontos. Me ajudou a recuperar alguns pontos.
Pois é, galera, porque tem essa estrutura sensacional lá do Vilagem Porto de Galinha.
E eu falei que se quiser agitar também, porque Porto de Galinha tem um centro agitado para quem gosta.
É verdade.
E lá no próprio hotel tem aquele espaço da boate.
Tem
né?
Boate.
Tem música, vivo pra quem gosta.
Rola Beatles também. Rola.
E tem, qual é o dia de Beatles? É sábado, né? A quadra poliesportiva também, se o cara quiser jogar futebol, vôlei.
Pois é, velho. É opção de lazer não falta. E,
a banda é muito boa, a banda
de
lá.
É, eu tava falando desse negócio de jantar. Num daqueles dias, foi um dia que eu fui mais recentemente, o dia que eu fui com o Caio, que Caio foi estrear lá no banho de mar dele. Tava rolando um jantar pirata naquele espaçozinho que tem ao lado daquele saguão principal. Tem um espaço que é fechado, todo de vidro assim, e lá tava tendo um jantar temático. Tema pirata, as crianças iam pra lá, aí tinha a galera, os recreadores, pô, um jantar normal, mas pô, tu tá levando teu filho, você vai jantar, vai comer comida muito bacana e tal, e teu filho vai estar lá se divertindo, todo mundo fantasiado de pirata, tá a maior festa. Então, aquele negócio que Village é a melhor opção pra que você levar sua família, pra conhecer uma estrutura super bacana, voltado lá pra essa coisa o turismo de família mesmo, lazer da sua família.
Ainda mais com
um
bom e velho código, né?
Ainda mais com um bom e velho código, podcast 45.
Pretendo ir, tô aguardando aí, já falei, já fiz o meu campo com o Rafael, tô aguardando a resposta.
Aguardo o retorno.
Esse é meu último pódio, espero ouvir o pódio no Village da próxima.
Ai! Rafael é o agente de turismo de casa.
De muita gente também, né?
De muita gente, é verdade.
Tu vai entrar de férias em novembro, né?
Outubro.
Não,
outubro.
Jovem, acabei de falar. Tá,
tá na bolha.
Você tava na bolha. Aceite.
Eu tava no futuro.
Foi claro.
Eu tava no futuro, na verdade. Eu imaginei que estivesse terminando outubro.
Ah, não. Estamos em setembro.
Já ia criticar.
Mentira. Estamos gravando nesse 30 de setembro.
Essa mentira aí. Isso aí,
já ia criticar ele. Porque ia dizer, meu irmão, vê só.
Tá rebaixado, ainda tem chance.
Quem?
O Sport.
No final de outubro. No final de outubro.
Não, tá
como
vivo.
É que tá a situação? Tá
o
vivo?
Esporte?
Não, tá vivo. Tá vivo.
Tá vivo.
Ele não entendeu ainda a piada. Você achou que estava.
Obrigado, Gabriel. Obrigado.
Muito bem. E a piada nem foi ruim, pô.
Não, foi legal.
Foi boa.
Pois é, galera, vamos começar aqui.
Eu cheguei no futuro, mas não comprei aquele guia de almanac de.
Não, que de volta pro futuro de
McFly. McFly comprou, não, né? Eu com aquilo ali, meu irmão, eu era gigante.
A gente sabe.
Aquilo ali com a Sport
Invest. Ia ser o.
Depois ia ser bife.
Ia ser o
mau caralho.
Ia ser mano assim.
Ia ser o bife.
Ia ser fácil. Senhores, o Santa Cruz vem do jogo contra o Corinthians para Cuiabá. Que leitura a gente pode fazer dessa decisão da diretoria do Santa Cruz?
Tem duas leituras. A leitura econômica, digamos assim, que eu acho que foi correta. Santa Cruz tá precisando de dinheiro, o Grafite deu uma entrevista muito forte na quinta-feira. E assim, Santa Cruz precisa da arrecadação, jogando no Arruda para 5 mil pessoas, não tá dando conta. Então assim, financeiramente é um bom negócio para Santa Cruz. Isso eu acho que todo mundo concorda.
Os valores foram abertos, é aquele 2 milhões e 400 mesmo, não, né?
Quanto?
Eu não vi, então viajei.
Não, velho.
No futuro foi.
A viagem de volta foi turbulenta.
Eu acho que o Fred precisa se preparar um pouco mais pra esse podcast.
Não, velho. Assim, eu achei que tem que tudo colocado nisso.
Não, eu coloquei esse número, mas não é 2,4. Eu acho que você confundiu com o seguinte: o número é 2,3. 2,3 milhões é a arrecadação bruta do Santa Cruz nos 13 jogos que ele fez no Arruda.
Então,
é pra você não ler o direito. Tá no.
Fiz uma leitura de
Tá difícil, hein?
Tá difícil
pra tu hoje.
Essa viagem do futuro. Não tô reclamando de você, não. Tô dizendo que a pressão tá grande hoje.
Calma, João Paulo.
Esse sou eu. É porque se eu tô 2 minutos lendo um negócio aqui me preparando, é bolha.
Tem jet lag de Miami pra cá, não, né?
É?
Eu tô me sentindo.
Fuso horário e tal, né?
Aí. Foi eu.
Saiu bem. Se recuperou.
Já se recuperou, meus pulos.
Se recuperando.
Voltando.
Fala, tô feito Daniel, né? All-in, agressivo.
É o quê? É o quê?
Fala, feito Daniel. Atacando, agressivo.
Vai, Priscila.
Vamos lá. Sobre.
A falta começou. Priscila,
foi. Assumiu. Começou com o Arena Pantanal, então, né?
Sim.
Mas só falando de valores, antes da questão moral e tudo, da contrapartida. O Santa.
Você concorda que foi financeiramente um bom negócio?
veja, tem que ter sido um bom negócio, porque se não foi, meu irmão...
Exatamente.
Mas o que eu falei o tempo todo ontem lá foi um debate, veja, muitos tricolores estão revoltados e muitos tricolores estão achando a melhor decisão tomada pela diretoria do Santa Cruz em toda a história. E é a melhor coisa a ser feita no momento. Não, veja...
Tá sem meio termo, tá sem meio termo a torcida do Santa Cruz,
não tem, não.
Ou tá aprovando demais ou tá detestando demais.
Mas até os que estão aprovando, eu tô dizendo que alguns, boa parte, pelo menos os que falaram comigo, enxergam como uma imagem ruim do clube e outros não, como algo absolutamente normal, já que o Botafogo já fez, o Fluminense já fez, o Flamengo já fez. No caso do Flamengo, acho que não há a menor comparação.
Não dá. Porque esses aí fazem... Pra atrair sua própria torcida.
O Botafogo mais ou menos, né?
O Botafogo mais ou menos.
O Flamengo acreditando... Sim.
Não,
nessa não, pesquisa, mas... O Botafogo faz acreditando na pesquisa do Ibope de 69, que a torcida dele é nacional. Okay. E a gente sabe que não é.
Ok, mas vai Flamengo... Cássio, eu sei. Mas o Botafogo faz isso. Ele pode até ter uma visão errada da torcida dele, mas ele faz...
Achando que vai ter a torcida dele.
A torcida dele.
Não, eu sei.
O Santa Cruz não.
Mas eu tô dizendo justamente isso. O Botafogo faz, de repente, achando que a torcida dele é de 69. Sim. O Flamengo faz porque lota. Então, assim, o Santa Cruz...
O caso do Santa Cruz, Santa Cruz é semelhante quando o Goiás vai jogar em Brasília contra o Flamengo ou contra o Corinthians. Não, é um caso mais assim.
O do Santa Cruz, na verdade, o Santa Cruz não deve ganhar a renda do jogo. Deve ser uma verba fixa.
Tá certo.
Que vai ganhar o empresário brasileiro, que certamente não contará com a torcida do Santa para ganhar dinheiro. Não. Contará com a torcida do Corinthians. Então tem gente assim, tá no meio.
Você tá vendendo o mando de campo.
Sim, mas você tá discutindo isso não, veja. Tá, você
fala, não, é, isso foi não, é porque o Flamengo não vende o mando de campo, de certa forma.
Ele
muda o lugar do mando dele.
Não, vale a comparação com o Flamengo.
É. São dois esse ano nem se aplica a esse ano, porque o Flamengo não tá sem estádio. É. Mas o que eu tô falando sobre o Flamengo é quando o Flamengo tem um Maracanã e mesmo assim vai jogar em Brasília.
O mando de campo vai ser do Corinthians, como era daqueles times que o Santa Cruz enfrentava, que trazia pra
Goiânia.
Alecrim,
Branco,
Alecrim.
Isso pra mim é que...
Aí cabe a comparação. A comparação do Santa Cruz não cabe com o Flamengo nessa questão do mando de campo. Cabe com o Alecrim. E aí, segundo ponto do debate. Financeiramente, ok.
Veja, financeiramente, é o que eu tentei falar isso ontem.
É o único argumento válido.
Não,
né?
mas é um argumento óbvio.
Sim.
Assim, não, veja, só, ninguém vai discutir que se financeiramente não é bom não, porque isso parece óbvio, senão o Santa não teria feito isso.
Isso certo, cara.
Eu tô dizendo assim, porque se discutir essa questão financeira, eu tô falando da gente, não tô falando de uma forma geral dos torcedores entenderem isso. Porque a galera diz, não, mas financeiramente é bom. Eu disse, é óbvio que é bom. Eu não vou discutir um negócio desse, não. Eu tô indo além dessa discussão, dessa questão financeira. Eu tô considerando que isso aí é uma coisa que todo mundo entenda como sendo válido, mas eu tô indo pra contrapartida moral. Nesses 5 anos, esqueça esse outro clube. Ah, o Santos fez contra o Flamengo. O Santos virou a mancha. Eu não tô no pó do Santos, não, mas eu tenho certeza que o torcedor do Santos ficou encaralhado lá pelo o Santos ter
jogado. Dorival chegou a reclamar, né?
Não, mas eu tô falando nem da questão
técnica.
Isso que já é um terceiro ponto. Eu tô falando da questão da torcida, da instituição. Eu duvido que a torcida do Santos tenha achado normal o time ter de jogar em Cuiabá contra o Flamengo. Só pra ter torcedor do Flamengo. Voltando pro Santa. Em 2011, é uma coisa emblemática. A gente tá falando isso agora, se de repente. Porque é o jogo. Essa decisão, ao mesmo tempo que financeiramente ela pode ser uma decisão boa, mas ao mesmo tempo é uma decisão que, na prática, rebaixa o Santa Cruz.
Rebaixa não. A torcida do Santa Cruz assumiu que está rebaixado.
Então, veja, não rebaixa o que ele diz, é assim, o prestígio.
Ah, tá.
Eu falei rebaixamento.
Não, foi a jogada oficial.
Ah, a jogada oficial. O Santa Cruz.
Jogou a toalha.
Ah, tá. Então, jogou a toalha.
Eu achava que você estava falando de um rebaixamento de prestígio nacional.
Isso é o bojo do que eu estou falando, mas assim, em relação a essa decisão, é assim, rebaixou o Santa Cruz em 2016. O jogo que rebaixou o Santa em 2016 é a negociação de um mando de campo, onde o Santa, como mandante, receberá o Corinthians a 2.400 quilômetros do Arruda. O primeiro jogo da campanha que retomou o Santa Cruz, que é a de 2011, veja, o último jogo é o jogo Santa vendendo uma de campo pro Corinthians. E o primeiro jogo, que é a estreia de 2011, a Série D que o Santa subiu, o time de Natal, o Alecrim, saiu de Natal para João Pessoa para ter a torcida do Santa Cruz, que foi 16.022 pessoas. 16.022 pessoas pagaram ingresso.
Para a estreia da Série D.
Para a estreia da Série D em João Pessoa.
Foi o jogo que teve aquela confusão de chuva, que a galera teve que voltar
no horário do jogo da seleção brasileira, que até o Felipe me lembrou isso. O Santa ainda tem essa concorrência. O Santa estava jogando no mesmo horário de Brasil e Paraguai, que
Brasil,
eu estava.
Paraguai.
Eu estava cobrindo a Argentina, o Brasil perdeu 4 pênaltis.
Eu fui para esse jogo do Santa Cruz e quando terminou a gente pegou uma televisãozinha lá para ficar assistindo lá nas cabines de imprensa, o Brasil perdendo os pênaltis.
Em La Plata, fez 0-0, mandando a bola perdendo. Fred, todo mundo chutou no Elano, todo mundo perdeu o pênalti lá, em La Plata. Então até eu tenho a concorrência da seleção brasileira, que é uma coisa... considerável,
jogo América,
e tinha 16 mil pessoas na Paraíba. Então, pra, na minha opinião,
é muito simbólico.
Não considerar que esse jogo... Não, mas é dinheiro, é só dinheiro. Eu disse que isso não mexe a imagem, porque a imagem que o Santa Cruz
tem hoje... O que você faria?
Veja, a imagem que o... Calma. A imagem que o Santa Cruz tem hoje, a imagem que o Santa Cruz... Que o Santa Cruz tem hoje, nacionalmente, porque local já tem toda essa discussão, mas nacionalmente, quando a gente vê programa de televisão, muitos ainda falam, nessa campanha do Brasil, o Santa Cruz já morto. Eita, vai jogar com o Santa Cruz, é, deve ter 30 mil torcedores.
A turma não se falou, dá o trabalho. Você falou isso no jogo do Independente.
A turma dá o trabalho de ver que está dando 10 mil, 8 mil, menos do que isso. Então, essa imagem foi construída a partir de campanhas como essa da Série D, que foi uma sequência de 40 mil, a da Série C muito, 25, perto de 30 mil, a da B já menos.
É, mas é uma imagem ok, mas distorcida, né?
Mas havia imagem.
Certo.
E nacional, a imagem importante. Falar,
aqui a dentro a gente 17. Conhecia melhor
nacionalmente. Agora,
as nuances que levavam, claro, a isso.
Agora, nacionalmente, na hora o cara vai falar assim, peraí, porque o que eu estou discutindo é o seguinte, o cara achar que isso não mancha a imagem do Santa, para mim mancha muito.
Deixa eu fazer uma pergunta.
As pessoas que o Fred que Cássio está fazendo agora há pouco, que não vão lá ver o público do Santa Cruz, vão começar a ver agora. Por que o Santa Cruz fez isso?
Por que você pegar o público aqui agora para ver? Ah, agora eu entendi.
Aí deixa eu fazer uma pergunta.
E o Santa Cruz é a sua torcida.
Eu acho que serve para todo mundo nesse momento aqui para girar. E eu fazendo a pergunta, eu já estou dando minha opinião de forma implícita. Na verdade, não foi a própria torcida do Santa que apagou essa imagem dela, não.
Foi.
Foi.
Eu acho que foi, porque...
Também.
Foi, Cássio. Não foi depois que tava rebaixado, não. O Santa Cruz lutou contra o São Paulo, no domingo.
12 mil, acho.
10 mil, alguma coisa assim. E naquele momento ali, o Santa Cruz tava brigando ainda. Tava ali no Buruçu do rebaixamento, mas não tava morto, não.
A própria estreia contra o Vitória, se não me engano, foi 20 mil pagantes.
A torcida do Santa, ela é...
muito abaixo do que se esperava.
A torcida do Santa Cruz é fantástica. Mas ela é fantástica, como tantas
outras
do Brasil, aqui
algumas vezes,
como toda torcida grande do Brasil. Né? Aquele mito que se criou
de fato. Menos do que algumas.
Um mito falso. Se o Bahia tivesse caído, por exemplo, para a Série D, aconteceria a mesma coisa.
Como aconteceu na Série C com 60
mil. Só para dar um exemplo. Da
tragédia, foram, se eu não me engano, 3 ou 4 jogos
como seguidos
do Bahia na reta final com... se eu não me engano, era 50.990, porque a capacidade da Fonte Nova, para andar 60, só não tá liberado 60, mas tirou 10 ingressos, aí o público só dava exato, se eu não me engano, foram 3 ou 4 jogos seguidos que o Bahia fez isso. Até a
agora, na Série A, dificilmente o Bahia faz isso. Em rodada natural, rodada normal.
Em rodada normal, certo. Mas e aconteceu então, o quê?
Na rodada decisiva. O perfil da Série C, da Série D, favorece.
É que todo jogo é decisivo.
Todo jogo é decisivo. Tem, na época do Santa ainda tinha o fato de ficar um mês e tanto, quase 2 meses depois, ia começar a série D, a Série C.
Isso aqui não vale,
isso não tira o mérito do Santa. Tiraria o mérito da torcida do Santa Cruz se ele não fosse.
Isso.
Ele ir mostra que realmente é a torcida que acompanha o clube como tantas outras. E o mérito
não ter ido nem de forma mediana nessa Série A.
Exatamente. Isso sim.
É uma escadinha ao contrário.
Até a gente acreditava, vê só, quando
desde o ano passado, que já vinha falhando já.
Quando a gente falava assim, quando estava na Série C, a gente ia falar, minha gente, ó, isso não vai ser. Quando chegar na Série B, que for 38 rodadas, já não vai ser assim. E já não foi.
Quando
chegar na Série A, 38, também não vai ser assim. Agora, eu não imaginava que o Santos ia jogar partidas importantíssimas com 8, 9, 10 mil pessoas, inclusive contra adversários...
Diretos.
Diretos.
Não, o grande.
Contra o Curitiba, contra São Paulo, que você falou.
O jogo contra o Curitiba, que foi um jogo marcante, assim... Tá, aquele jogo ali marcou pro rebaixamento. O público ali foi pequeno também, aquele jogo contra o Curitiba. Não foi um jogo... Não foi um
público com as vitórias, né?
Quanto disso?
Não foi um pequeno padrão do Santa, porque nos 20 clubes, se não me engano, o Santa é o décimo lugar. A média de público do Santa é de 10.174. 10.174 pagantes. Ainda é, até esse momento. Deve cair com o Palmeiras, que eu não acho que vai dar isso tudo.
Não, o Palmeiras vai...
Mas, ou seja, era décimo lugar.
Vai aumentar em Cuiabá.
Ou não, não sei se teve um jogo com o Cuiabá, deu 21 mil pessoas do Flamengo. Não sei se o Corinthians...
Mais
10 mil deve dar, claro.
Quanto disso, desse fazendo um debate paralelo aqui, tentar fazer mais rápido. Quanto disso vocês acham desse sumiço do público aqui em Pernambuco? Se deve ao fim dos programas de...
Boa parte.
Eu acho que deve muito. Acho que deve muito,
não,
assim...
Não determinante.
Eu também não acho que foi determinante, não.
Eu sempre achei, assim, exagerado tentar atrelar a violência que existia ao programa Todos com a Nota. Existia esse argumento, eu nunca concordei com ele, porque eu acho que existe violência no Brasil inteiro e não existe Todos com a Nota no Brasil inteiro, por exemplo.
E é mais preconceito que outra coisa.
E é isso que eu terminar com isso agora. É um preconceito absurdo. É como se só quem não pudesse pagar ingresso é que arrumasse confusão. É um preconceito absurdo na minha concepção. Mas eu acho que teve sim interferência, acho que muita gente deixou de ir.
Então, você ficou mal acostumado.
Porque assim, a criação do Todos Corota foi em 1998. Ou seja, 20 e tantos anos atrás, né? Quase. 98,
já 2008, foi futebol quase solidário, 20, já foi
quase um 20 coisa, anos atrás. O cara que tem hoje 10 anos de idade, o cara que tinha 10 anos de idade em 98, ele nunca pagou ingresso. Ele pode ter ido para a cidade a vida dele inteira e ele nunca pagou ingresso para ir. Certamente. Então, para ele agora, né?
Com 27 anos, 28 anos, o cara. Só, não é assim que vai para o futebol.
Exatamente,
não.
Exatamente.
Tem que, o cara tem que pagar.
Esse dinheiro aqui, esse valor, nunca esteve no meu orçamento. Ele agora vai ter que estar, eu não vou mais.
Mas
talvez,
assim,
talvez não.
Os clubes fizeram a curva, né, passaram de um preço. Do preço de ingresso alto, voltaram para um preço que para mim é muito semelhante ao zero. Não é zero, mas 10, 15, você consegue atrair
uma
fatia do público.
Eu concordo.
E assim, não seria.
Não dá para fazer menos que 10 reais.
Eu acho
de ingresso.
E nem pode ser de graça.
Eu acho que os clubes deveriam ter se preparado para a saída do outro com nota muito antes.
Eu acho que houve um que poderia ter sido mais suave. O momento que está se vivendo, né, agora, poderia ter sido o imediato, né? De você criar já um ingresso. Mas é apenas um dos fatores. E ficou muito claro isso, assim, o exemplo do Santa, do Sport. O Sport hoje cobra 10 reais na maioria dos ingressos para o sócio, dá 7 mil pessoas no jogo. Se ele cobrasse 20, daria 7 mil. Também, assim, é um momento tão confuso que é difícil medir, porque tem outras questões que estão se somando em Pernambuco. Violência, aquilo que a gente fala sempre. Mas tem algo, um fator acima desses aí, que é
comodidade. Você
perdeu o costume,
existe a questão do sofá.
Existe
a questão de você tá em casa e você tá vendo o jogo em casa, no sofá, no conforto da sua casa, tomando sua cerveja. Assim, isso cria
A violência teve interferência maior do que a saída toda com a nota.
Eu acho. Mas aí cria um costume, assim.
E aí eu continuo dando aquele exemplo. O Brasil vem jogar aqui. Em 48 horas, com ingressos a 200 reais, sei lá quanto, esgota.
Mas diferente,
o Brasil vai jogar em Natal.
Mais diferente.
Completamente diferente. Mas eu só quero dizer o seguinte.
É um evento.
Por mais que seja diferente, é um jogo de futebol. A essência, lá na origem é a mesma coisa. É um jogo de futebol. É um evento. Esse é o meu ponto de partida do que precisa ser transformado. O que é que precisa mudar. O cara, quando é o jogo do Brasil, quando é um evento, você quer estar no evento. O legal, você botar sua fotinha na rede social, no Instagram, no Facebook, é você estar lá. Por que o jogo do Brasil não é legal ver no sofá de casa? Por que o jogo do Brasil legal é ver lá no estádio? Porque você quer estar presente, é um evento. E isso acontece com futebol americano, com NBA, com tênis, aconteceu com a Olimpíada. Com o futebol do dia a dia, se perdeu. O legal é você estar em casa com os amigos. Isso, de alguma forma, tem que ser mudado, mas isso aí é outro debate.
Só uma coisa para não fugir do debate inicial, que é a questão do jogo do Santa. Porque, assim, todos os pontos que o Cássio colocou, acho que todo mundo concorda. Tem o lado financeiro, que foi até quando eu comecei a falar, e tem o lado da moral, assim, para o clube, para a imagem do clube, e o clube jogar toalhas, assim. O clube tomar essa medida, assim, ó, estamos rebaixados e vamos atrás de livrar uma graninha aí. Mas o que é que vocês fariam? Eu estou perguntando e já estou respondendo. Eu acho que a diretoria do São Cruz acertou. Eu acho que, por mais que seja uma imagem ruim para o clube, essa questão da torcida, de você, tudo isso, concordo com todos os argumentos, só que eu estou ali sentado na cadeira, eu tenho que pagar minhas contas.
Então, assim, possível. Okay.
Eu acho que a diretoria do São Cruz acertou.
Acho que depende também de quanto foi, né, para saber isso. Porque, assim, eu não acho que o Santa Cruz, por exemplo, tenha vendido sua honra. Porque para vender a honra, o cara não tem preço pela honra dele.
Acho que não.
Ele está tentando fechar o mês, fechar as contas do mês. Então, essa é a questão. Então, por isso que eu acho que depende muito de qual foi o valor, né, para que o Santa Cruz possa passar. Porque eu concordo com todos os argumentos de Cássio. Agora, se o valor pago para o Santa foi um valor alto, eu acho que ela acabou fazendo certo, porque a torcida não deu o respaldo necessário para ela chegar agora e dizer assim, não, nós não queremos.
Cabral, o único jogo que teve na Arena Pantanal, nesse brasileiro, foi em 3 de agosto, se não me engano foi 0-0, Santos e Flamengo. Não sei o placar, mas acho que foi esse placar. Mas o jogo foi Santos e Flamengo, como eu já disse, 21 mil pagantes, e a renda foi de 1 milhão e 800 mil reais, a renda bruta. Considerando que o cara, que foi um empresário brasileiro, a única coisa que o Santa Cruz passou foi isso, nem passou o nome do empresário, mas foi um empresário brasileiro, que já tinha tentado contato no começo do campeonato para levar o Santa para lá, mas aí o Santa naquele início de campeonato não ia vender. vamos supor que o cara imagine essa mesma renda. E o cara teria pago o quê, o Santa? 400 mil? 500 mil? Mais as passagens? Vamos supor que seja 500 mil reais, certo? Porque aí, com essa renda, o cara lucraria 1 milhão e 300
mil reais. Eu acredito que vai ser um pouquinho mais do que isso, mas não, enfim.
Vamos supor que seja meio milhão de reais.
Tá.
O Santa é um fato. Mesmo contra o Corinthians, mas na atual situação, no Arruda, o Santa não chegaria nem perto dessa renda. Nem perto. Nem mesmo se jogasse na Arena Pernambuco. Isso eu aceito. Você não tem como imaginar o cenário.
Nem se desse 50% dos ingressos para o Corinthians?
Nem se desse 50% dos ingressos, porque teria que dar 50% dos ingressos para o Corinthians com ingresso a 80 reais, já, preços altíssimos. 500 mil reais de renda, se você dividir por 20 reais, se não me engano, dá 25 mil pagantes. É isso? Vezes 10, 250 mil, 500 mil. É. Não, isso para dar meio milhão, né? Para meio milhão. Teria que dar um pouco de 25 mil pagantes e o Corinthians não traria 25 mil pessoas para a Arruda, nem disputando o título, tal, eu acho. Quanto mais disputando um quarto ou quinto lugar. E pagando 20 reais.
A média de público do Corinthians em São Paulo caiu.
Não, pô. E aí, São Paulo? 25 mil pessoas no Recife do Corinthians.
Nada, não. É surreal.
Então, assim, essa renda não, considerando esse valor, a gente está imaginando um cenário aqui, não aconteceria no Recife. De forma racional, não tem como condenar a Lírio. Pelo contrário, ele agiu de forma correta. Mas, dentro da gestão dele, ele agiu de forma correta. Ele tem que fechar a conta. E o Santa Cruz está pressionado. E outra, Thaís Lima, nossa ex-companheira de diário, agora do Jornal do Comércio, deu uma sacada muito interessante, que se fosse isso, eu acharia... Aí, eu disse, pô, aí perfeito. Aí, que foi o seguinte, a gente, quando está gravando o pau, está expirando o prazo do Santa quitar o valor de Keno. E se, de repente, ela imaginou um cenário que me pareceu muito plausível, e se fosse uma equação financeira, que não é para fechar a conta de salário do mês, não, fosse para fechar assim, fosse para uma equação... Para pegar esse dinheiro, eu disse, ó, é 500, mas você vai ter que me dar a vista. Aí o cara, beleza. Aí pega esse dinheiro e quita, de repente, o valor que o Santa teria que pagar a Keno. Porque o Santa não quer ficar com o Keno em 2017. O Santa quer ter o direito de ganhar negociar, dinheiro, de negociar a Keno em dezembro. Mas para isso teria que ter os direitos sobre o jogador e quitando. Pô, se fosse essa engenharia financeira, seria uma jogada muito inteligente.
Porque você vai ganhar muito mais na venda.
Isso não. Ela, foi só uma jogada que ela falou e eu disse, porra...
Não, se for isso, vai servir para isso. Porque ele paga, fica com o jogador, vende o jogador e fatura muito mais.
Mas, de toda forma, isso também se aplica à questão de pagar a conta. Porque quem não, é um bem do Santo que o Santo precisa pagar. Então, querendo ou não, se aplica às outras contas que o Santo tem para pagar. Então, na questão racional de Alírio, não vejo o menor problema. Mas, como instituição do Santa... Ver um torcedor não achar um problema nisso, eu acho clubismo demais do torcedor de dizer assim, de não ver nenhum erro no clube, de achar que isso não muda nada no Santa, na imagem do Santa.
Não muda, mas é muito culpa do torcedor, do próprio torcedor.
Sim, mas independentemente de quem for a culpa, e de repente pode não ser desse cara, porque de repente esse cara foi a todos os jogos, então ele pode não se sentir culpado. Então, independentemente de quem é a culpa, estou falando da instituição, da imagem do Santa Cruz, para mim muda.
Eu acho que o que pesa é isso mesmo, né? Não dá para imaginar um clube com salários atrasados, com todo tipo de problema financeiro, sem torcida nesse momento, com perspectiva de públicos mínimos até o fim do ano.
O Palmeiras, segunda-feira, eu estou curioso para ver, porque é o primeiro jogo depois desse anúncio da venda da...
Mas o Palmeiras está podendo ter torcida visitante... Ou seja, só pode ter torcedor do Santa
vai
Cruz.
Ser, é isso aí. Estou curiosíssimo para saber o público desse jogo.
Detalhe, nesse ano, no Brasileiro, quem mais levou torcida visitante nos jogos do Sport, e provavelmente do Santa Cruz também, porque no Arruda não teve nenhuma grande invasão visitante, não. Juntando o Sport Santa, e até o Náutico, na segunda divisão, que torcidas de fora que mais trouxeram gente, na minha opinião, foi Palmeiras contra o Sport. Parecia... O Santa Cruz jogando clássico.
Mas como é só o Santa, e é o primeiro jogo depois desse anúncio da venda do jogo do Corinthians lá pra Cuiabá. Pô, aí você pensa no torcedor do Santa Cruz. Fala justamente isso que a gente falou. Pô, o time jogou a toalha. Eu vou fazer o quê?
Pronto.
Em São Paulo, em Santa Cruz e Palmeiras. Vou fazer o quê lá?
Indiretamente, já temos um prejuízo, né? Então já não fica a decisão, a melhor decisão da história, não é?
Não é melhor, não, a melhor da história, não. Mas é bem racional.
Eu acho que é uma decisão acertada para o recorte atual. Veja,
eu acho que é uma decisão necessária que a
diretoria está tomando por conta de equívocos que ela mesmo cometeu ao longo da temporada. Ela chegou ao ponto de se obrigar a ter que vender um jogo do Santa contra o Corinthians.
Certamente não está fazendo bom grado, não. Mas é o que o João está falando. Está falando do jogo do Palmeiras. Mas se o Santa jogou 3 jogos, significa que o Santa tem mais 6. Mais 6 partidas. Uma está fora. Depois desse anúncio lá fora, meu amigo, para levar a gente para esses 5 outros jogos no Arruda vai ser difícil.
Mas eu também entendo como algo relativamente natural. Eu acho que a diretoria está tomando uma. Está assumindo uma
opção. Talvez venda outro.
Inevitável. Também. É, talvez acabe vendendo outro. Talvez seja uma maneira de o Santos conseguir viabilizar o pagamento de salário até o fim da temporada. Porque
dois clubes fizeram isso ontem: América e Santa. O Santa não é o América, veja. O América, ter torcida ou não ter torcida, não muda a imagem de ninguém. É só isso que eu tô
querendo. Mas aí a questão de pagar ou não pagar, honrar ou não honrar os compromissos.
É, isso hoje, mas fica pra história.
Fica, fica, sem dúvida. Mas é isso que eu tô dizendo.
Pra história, o América ter vindo do mando de campo, ninguém nunca vai ver isso. Mas não muda nada na vida do América. Nada do Santa. Eu nunca imaginei que tão cedo isso fosse acontecer no Recife. E muito menos que seria com o Santa Cruz.
Cássio, o próximo jogo, depois do Corinthians, em casa do Santa Cruz, é contra o Botafogo.
O Sport chegou a cogitar, São Paulo, né, essa possibilidade.
São Paulo. Não, cogitou não, a diretoria quis.
No jogo que,
curiosamente, seria para Cuiabá também.
É, num jogo que seria neutro, né, digamos assim.
Não.
O time...
não vai para lugar nenhum.
Não vai para lugar nenhum, não corre risco.
A torcida fez uma pressão. A Arena Pernambuco acabou entrando na jogada, aí o jogo contra o São Paulo...
O jogo do gol do Joelinton, né?
Exato. O 38ª rodada de 2014. O São Paulo, se não me engano, foi o vice-campeão brasileiro de 2014. A Arena Pernambuco entrou na jogada e o Sport fechou com a Arena Pernambuco meio pela pressão da torcida, porque...
O Sport quis, tinha uma história de último jogo de Rogério Ceni na época, né?
Mas, pô, o jogo é do Sport... Aí o cara falou assim, Frederico, torcedor do Santa Cruz, até argumentou que o do Náutico nessa conta de não ter...
Frederico Dias, né?
Hã?
Dias, né?
Do Santa, que até não ter entrado na questão do Náutico por uma questão contratual. Isso é verdade. Que a gente falou, nem o Náutico fez isso em 2013. De fato, o Náutico jogou todos os jogos na Arena Pernambuco, mas ali o Náutico não podia sair da Arena Pernambuco. Isso é uma lembrança válida para dizer por que, de repente, o Náutico também não fez o mesmo. Então, por isso que não aconteceu com o Náutico naquela ocasião. Para 2017, se o Náutico subisse, não tem mais esse contrato amarrado, poderia fazer.
Em 2013 também não tinha ainda muito essa cultura também de comprar, porque os estádios ainda estavam em construção, foi o primeiro ano de arena também.
E até a vibe do Náutico na Arena Pernambuco foi boa, teve bons públicos ali.
Foi na reta final que afundou, e aí foi contrato. Mas o Náutico não levou por causa de contrato. Se não tivesse contrato amarrado, com certeza...
Mas de toda forma...
Não, mas o Náutico poderia levar,
sem dúvida nenhuma. Mas de toda forma, não tem como tirar o simbolismo. É a primeira vez que isso acontece no Trio de Ferro.
É, inclusive essa questão do jogo do Palmeiras, depois que eu falei aqui, eu comecei a pesquisar porque eu lembrei de ter visto no Twitter alguém dizendo que o Santa Cruz respondeu a um torcedor do Palmeiras que venderia sim os ingressos. Aí eu fui conferir, de fato tem uma resposta no Twitter de Santa Cruz a um torcedor do Palmeiras, João Sepp, né? Sepp de Sociedade Esportiva Palmeiras. O Santa responde o seguinte: serão vendidos ingressos para o setor de arquibancada por trás da barra da Rua das Moças, 40 e 20. Detalhe que no comunicado de Santa Cruz sobre ingressos, ele não cita torcida visitante, que normalmente ele coloca, né? Arquibancada inferior, o Santa Cruz não detalha o que é torcida visitante. Eu confesso que até onde eu sei, o Palmeiras está proibido, que é justamente aquela punição que a gente reclamou, de ter torcida visitante nos estádios. Então, eu deixo em aberto aí essa questão.
Se o Twitter oficial, a conta do Twitter oficial respondeu que vai vender...
É porque vai, mas
pode ir.
Enfim, aí... Não,
talvez até, assim, quem respondeu pode ter respondido de forma automática sem saber
aí,
a informação.
Aí o podcast vai ficar devendo um pouquinho uma precisão nessa resposta e pelas redes sociais a gente acompanha o desdobramento desse caso aí do Santa Cruz.
Bom, galera, chegou a hora e, assim, aquela coincidência, aquela triste coincidência, né? Fala, Cabral.
Ah, inclusive, essa é a dinâmica do podcast, né? Cabral acabou de encontrar a matéria aqui e essa matéria fala de uma brecha que se abriu, que o STJD acabou abrindo, e vou ler exatamente em relação ao Flamengo, eu vou ler exatamente um trecho aqui da matéria. Com a decisão favorável ao Flamengo, o STJD abriu uma brecha para que a torcida do Palmeiras compareça aos jogos que deveria cumprir sua parte da punição. Como? Comprando ingresso diretamente dos clubes mandantes, assim como o Flamengo fez. Então, assim, como o STJD entendeu que os flamenguistas não tiveram sua cota de ingresso como visitantes, já que compraram direto do Vitória, a torcida do Palmeiras pode fazer o mesmo contra a América, Santa Cruz e Figueirense.
Ou seja, o STJD é uma piada mesmo.
Total.
É uma piada, sim. Primeiro, ele faz uma punição ridícula, que essa foi uma punição ridícula.
E que pode ser burlada.
E dá o necessário
para... Não é que pode ser burlado, não, porque, na verdade, tudo pode ser burlado.
o que cabe, de repente,
oficializar. Ela, ela ofereceu a possibilidade.
Você pode, você pode burlar qualquer coisa. Agora você pode ser desmascarado. Mas alguém é desmascarado e essa SJD, olha,
não. Assim, quem puniu, quem aplicou a punição, aceitou, o drible.
E o clube, por exemplo, Santa Cruz já estava atento a isso. Tanto que o Santa, é isso que encaixa no que a gente falou há minutos
atrás. Não divulgou preço para o Palmeiras.
Não, né? Colocou ingresso e visitantes à venda, mas está respondendo nas suas redes sociais que o torcedor do Palmeiras pode comprar o ingresso do torcedor de Santa Cruz e se destinar a um local atrás da barra.
Então, sabendo isso, mas acredito que isso faça uma diferença no impacto do público. No
impacto do público.
Mas porque se fosse do jeito que foi, o horário até é bom, que as pessoas têm meio que têm aprovado esse horário de segunda-feira, né? Tem indo para esses jogos. A torcida do Palmeiras na Ilha do Retiro foi enorme. Nunca, nem na Libertadores, eles colocaram aquilo tudo ali.
Bom, galera, e agora sim chega aquele momento que, por coincidência, novamente, está chegando perto da hora do almoço e a gente tem aqui a necessidade de falar da Regale Cozinha.
Tem algumas aí, Fred?
Tem.
Tem um de Celso que você deixou aqui.
Experimentei finalmente.
Tem. Sofá de marisco está vindo fortíssimo.
O molho de cebola.
Bom demais. E aí,
picanha assim com molho de cebola.
Meu irmão, a impressão que eu tive foi justamente a que vocês disseram. A de não parecer... aquele o descongelado clássico. Ele parece ser uma comida... E faz uma diferença muito grande, inclusive. Bom ou ruim, mas...
Congelado o jovem dele, né?
Muito. Bastante. Mas me salvou nesse dia. Que eu olhei lá, não tinha... Já tinha acabado tudo da diarista. Eu disse, meu irmão... Aí eu olhei assim, porra...
Eita!
Agora? Aí eu lembrei, eu disse, meu irmão tá no congelador. Só tinha ele sozinho ali, ó. Ele e a cubuca de gelo. Tinha nada. Tinha mais nada, meu irmão.
Clássico, são clássicos. São clássicos.
Aliás, é tu, são pai. Clássico. Chega, brilhou. Aí,
firme e forte.
Firme e forte. Aí a impressão foi justamente essa, que parece uma comida feita na hora. E isso
faz toda a diferença.
Ou seja, a partir de hoje, toda vez que eu pedir regalo e caça, só vai pedir a picanha.
Já é certo isso.
Não. Como eu vi que tem outras coisas ali que... Tanto ao meu paladar, tem alguma chance de experimentar. Mas veja, mas acontece o seguinte, Gabriel. Mas de repente, quando eu experimento dois ou três, aí eu
digo. Corrobora.
Não.
Aí tu volta pro original.
Aí eu vejo qual é o melhor, e a partir disso segue com o melhor trilha pra sempre, tá ligado? A lógica é essa. Tipo, quando o cara vai na Mac com um hambúrguer, quer dizer que eu nunca comi outro hambúrguer da Mac, não, já comi outro, mas aí eu recuei.
Tem hora que para, né?
Tem hora que para, o cara vai.
Esse aqui é o meu.
Esse é o espelho.
Agora, criminoso não tem um regalinho aí, que a fome tá batendo.
Tem uma cumbuquinha de Celso.
Não tem pra tu,
não. Tem de Celso uma cumbuquinha.
Sopado de marisco.
Sopado de marisco, mas...
Trabalho não.
Se for pra cinco aqui, vai ter que ser um copinho pra cada um.
Hoje eu escutei o seguinte. Ó, pra comer aqui só tem teu caranguejo. Como é, bicho?
E achando ruim porque tu não tava entendendo.
O caranguejo, não tô entendendo. Por que não tem caranguejo?
Eu achei ruim pelo seguinte. Esse cara faz umas duas semanas que esse caranguejo aqui. Eu não comi. No dia que eu cheguei de viagem mesmo, não tinha nada em casa, só esse negócio. Eu não respeito. Olhei, deixei. Aí eu pergunto, meu irmão, teu caranguejo, o cara nem lembra.
Porque é um ensopado de marisco. É só por isso que eu não lembrei. Mas hoje eu levo esse ensopado de marisco e com certeza vai rolar aquela cervejinha bonitinha.
Oh, coisa boa.
Coisa geladinha com ensopado de marisco do lado.
E aí, Cássio...
E é ruim porque hoje é sexta-feira, né?
Rapaz,
eu tô triste. E aí, Cássio, como os demais ouvintes e eu mesmo, inclusive, tomar vergonha na cara e não deixar ser só gelo e um regalo, né? Tem que ser
verdade.
5, 6, 8...
Se você pedir de 10, certo? Você, a partir de 10 pratos e outra, 10 pratos é exagero, não tem onde guardar. Primeiro, não é exagero, certo? E segundo, porque é fininho. A bandeja é fininha, cabe tranquilamente dentro do seu
prato. Vem uma quantidade boa.
Vem uma quantidade boa, você não suja prato,
só
não
suja, faz nada.
Não suja prato, só suja garfo.
Isso já ajuda demais.
E aí, você faz pedido a partir de 10 pratos, com o código podcast45 e tem 15% de desconto no seu pedido. Então, meu irmão, não tem muito o que pensar, não.
Regale.com.br.
Regale.com.br. Vou lhe dar o canal do canal. regalecozinha.com.br/loja.
Regalecozinha.com.br foi um erro da produção, né?
regalecozinha.com.br/loja. Você já vai direto para a loja.
Regale com L só.
Com L só, exatamente. Você já vai direto para a loja virtual da Regale Cozinha. Tem lá todo o cardápio para você escolher e aproveitar. Galera, agora a gente vem para mais um bloco aqui de debate do nosso animadíssimo podcast 275 e a gente vai tratar da mudança no calendário da Conmebol e as consequências aí dessas mudanças para o futebol brasileiro. Porque numa reunião lá na sede da entidade em Assunção foi decidido que a Libertadores agora vai ter uma brincadeirinha de 15 semanas a mais. É isso, maestro?
Vai ter a reunião no domingo.
Em Bogotá.
Mas...
É La Paz, não?
Bogotá.
Que vai definir. Agora, é evidente que muita coisa já está adiantada.
Se não me engano, vai de 27 para 42 semanas o número de equipes.
Sim, fica de fevereiro a novembro.
Basicamente, a grande resposta é saber se vai ter um jogo na final ou dois. Essa é a grande expectativa do domingo.
E a distribuição das novas vagas. Mas bora, é quase certo que o Brasil bora dar um passo atrás. Né? Bora dar um passo atrás para a gente só fazer uma análise. O que é que vem de mudança por aí, então?
Mas já falando isso aí, vai... A Libertadores atualmente ela termina mais ou menos no meio do ano e acontece muito daquele no Brasil quando ganha a Libertadores dos clubes quase que largarem o brasileiro pela temporada já tá ganha, né? E em outros países, pelo formato de não haver de até então restrição de competições, acontece o time já tá jogando a Libertadores e vai para a Sul-Americana, como é o Atlético Nacional da Colômbia, que ganhou a Libertadores e já tá nas quartas de final da Sul-Americana. Então agora tá ficando mais parecido com o que é a Libertadores e Liga Europa. Inclusive aquela primeira fase de grupos, onde os melhores terceiros lugares eliminados da Libertadores entrarão na segunda fase da Sul-Americana, que isso acontece com a Liga Europa. Para os clubes que são eliminados da Liga dos Campeões, terceiros colocados na fase de grupos, que já é uma fase bem avançada, porque a Liga dos Campeões ela começa lá na fase preliminar.
É a fase várzea, né?
Uma fase bem várzea. Que a Libertadores também terá.
Vai fazer
terá
também.
Duas fases pré-liberta. Hoje, atualmente, tem uma eliminatória pré-liberta. Agora serão duas pré-libertas. Inclusive, os dois melhores.
Mas já considera a Libertadores, né?
Não. Isso é modo de falar. Tudo é Libertadores. Tudo é Libertadores. Conta para artilharia, para campanha final, tudo. Para punição.
Diferentemente do Pernambucano, né? Quando tem aquela fase classificatória
que não vale nada. Que não valeu em um ano, porque o Elton do Náutico foi artilheiro no ano, aí o cara do Porto foi artilheiro
Dois anos seguidos.
Foi
dois anos.
Foi Joelton?
Foi aquele Elton que jogou no Santa Cruz.
Acho que foi Joelton.
Quirus?
Não, Quirus.
Quirus.
Aí foi artilheiro e não valeu.
Eu achei que tinha sido pequenininho.
Ele fez dois anos, sacanagem com o Quirus. Ele foi fuleiragem com o Quirus. Aí nesse caso... A segunda eliminatória da pré-liberta, os dois melhores eliminados também entraram na Sul-Americana. Porque o cara já avançou uma fase. Ficou por um triz de entrar na
fase. Ou seja, a pré-liberta não é galeto.
Não. Conta tudo. Só que agora inclusive a sexta vaga do Brasil deve ser pré-liberta. Ou seja, você vai ter que passar duas eliminatórias para entrar na fase de grupos. Meu amigo, jogar a fase de grupos agora não vai ser a coisa mais fácil do mundo, não. Assim, quando você vai, tô garantido na Libertadores. Tá, mas para chegar...
Vai soar um pouquinho.
Agora, vai só um pouquinho. Aí, nessa classificação, a fase de grupos, Cabral, ela vai seguir o modelo atual, 32 times, ou seja, dividido em 8 grupos, passando os 16 melhores para as oitavas, quartas, semi e final. É um desejo do presidente da Conmebol, Leandro Domingues, para ser jogo único, já tem até data, seria 27 de novembro. Parece que, se eu não me engano, no sábado.
Eu acho isso uma
bizarrice. Sábado.
Então, assim, eu queria até entrar nessa questão, que é o seguinte... No final do ano passado, a Conmebol contratou uma consultoria, né? Me parece que é McKinsey o nome da consultoria, para fazer um estudo para ver exatamente qual o modelo ideal. E depois de tanto trabalho, a McKinsey teve a ideia genial de copiar a Liga dos Campeões. Né? Foi genial essa ideia, essa sacada, assim, ninguém imaginava que ele poderia fazer isso. E aí, depois de pagar milhões a essa consultoria, eles chegaram a esse exemplar. E aí, tudo que Cássio falou aqui... Parece que ele está falando da Liga dos Campeões. Na verdade, as fases iniciais para entrar no grupo, o terceiro lugar do grupo vai para a Liga Europa, que vai para a Sul-Americana.
Tudo aumentando.
Final única num sábado, até isso, porque na final da Liga dos Campeões também é no sábado também. Né? Então, essa história de oficializar, a história dos clubes entrarem juntos, até esses pormenores. A questão isso comercial...
Babaquice total.
Total.
Cada um entrou no seu, meu irmão, aquilo era bom demais.
Eu odeio.
Isso é uma das piores... Essa é da FIFA, na verdade. Não chega nisso da Conmebol.
Mas a Conmebol vai oficializar também essa questão.
Eu acho que mas todas as outras mudanças eu acho outra.
A do jogo único
eu gosto.
Ela pode criar um argumento positivo.
Sabe por que não pode? Sabe por que
a final desse ano foi Atlético Nacional Independente Del Valle. Por valer a taça da Libertadores, se você colocar esse jogo em Teresina, e eu vou daqui a pouco eu vou falar porque que eu tô citando de Teresina, mas se você colocar esse jogo em Teresina, vai encher. Não tenho a menor dúvida que vai encher. Vai lotar, porque querendo ou não, a galera vai estar decidindo a Libertadores.
Não, eu tenho dúvida.
Se for a final na Atlético Nacional e dependendo da Vale,
eu não tenho a menor. Eu não tenho a menor. Jogo único, a final da Libertadores.
Eu tenho dúvida.
Primeiro que seria um acontecimento na cidade, porque seria uma coisa rotativa para nunca mais acontecer. Então, assim, beleza, pode ter dúvida. Eu não tenho, não. Mas encheria com torcida local.
Eu acho que haveria viagem também.
Mínima. Entre vários argumentos.
A torcida independente do Del Valle não foi para Colômbia, por exemplo.
Entre vários argumentos, eu concordo com tudo: mudança do calendário, ser mais longo, o que isso vai refletir na mudança da CBF, no caso da CBF, eu concordo. Agora, tem que ter uma melada. Que a melada é esse jogo do final único. Porque nem tudo tem que se copiar da Champions League, não. Algumas coisas sim, outras coisas não, porque existem realidades diferentes.
Existem traços culturais também. E
traços que fazem as competições serem
diferentes. A Europa é toda interligada, ela é mais próxima, os países são mais próximos, tem como você chegar.
Aqui não, na América do Sul não. E outra.
E não é só isso, não, é o perfil mesmo, João. Não, é
isso que eu quero
dizer. Sabe o perfil, bicho. Veja, a sua competição, ela termina em jogo único, no palco aleatório. Beleza.
A minha não. A minha competição, historicamente
a sempre,
é um jogo, são dois jogos, um na minha casa e um na sua.
Professor, tem outra coisa porém sobre isso. No passado, até 87, havia a negra. Porque não havia saldo de gols na Libertadores. Se jogava, se um time vencesse por 3-1 e outro vencesse por 1-0, se jogava não havia saldo. Havia uma terceira partida em campo neutro. Isso aconteceu algumas vezes. A última vez foi em 87. Onde Peñarol e América de Cali.
Mas é a exceção, né?
Não, não foi a exceção. Aconteceu algumas
vezes. Mas essas algumas
vezes
são exceções. Mas era negra.
Mas deixa eu terminar. Não é uma exceção da regra, mas que aconteceu algumas vezes. Tanto é que eu estou falando de 87. Em 81, o Flamengo jogou com Cobreloa e a final foi no Centenário do Uruguai. O Cruzeiro ganhou do River Plate a Libertadores de 76, se eu não me engano, foi em Santiago do Chile. Então, em São Paulo decidiu a Libertadores de 74 com Independente, também foi em campo neutro. Então, assim,
aconteceu. É porque na época era negra, né? Cada um
não, mas... então, teria certeza, sim, mas jogo em campo neutro. Sim,
então.
Sim, mas é uma coisa. Mas você não acha que é parecido, não? Eu acho.
É, mais ou menos. Pô, agora sim.
Sim, é o okay, quê? Beleza, mas deixa eu terminar, pelo menos. Em 87
foi a última vez. Meu, na verdade.
Em 87 foi a última vez. O público, só quero dizer isso, o público foi de 25 mil pessoas. Estava se decidindo a Libertadores, Peñarol e América de Cali. E Santiago, pelo menos ali, é meu caminho para os dois, né? Tipo, Uruguai pega aqui à esquerda, Colômbia desce. Não, Colômbia está mais longe, é verdade. Mas desce. Mas enfim, é um meio do caminho para os dois países, pelo menos. Deu 25 mil pessoas. Basicamente chilenos.
O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que lote, você usou o exemplo de Teresina. Aí você acha que lota, eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá, lotou. Mas o público não é o público da final. É um público de Copa do Mundo. É aquele público que vai, não vai pra torcer, vai ver pro jogo. E aí você perde.
Vai pro evento, né?
Mas eu concordei com isso. Eu disse exatamente isso. Aí você perde a essência da final. Porra, a Libertadores é diferente. As torcidas são mais. Assim, enfim. O jeito de torcer do sul-americano é diferente do jeito de torcer do europeu. E você, passa a campanha toda, a torcida lá do Independente Del Valle, o Atlético Nacional, lotando o estádio, foguetório e tal. Aí você, na final, no jogo mais importante, você leva para o estádio neutro, que é aquele, com um público frio, um público de Copa do Mundo, que eu preciso dizer assim, que tá indo para ver o evento, não vai para torcer para ninguém.
Quem viaja normalmente é uma galera que assim, já tem mais esse perfil, né?
É diferente, pô. É assim,
vocês viram o jogo da Argentina na Copa do Mundo, foi frio? O público da Argentina
não é a torcida que está no Lotto Maracanã, não é a torcida de um time, é a torcida do país.
Certo. O público da Colômbia não foi frio, da Argentina não foi frio.
Mas é a Copa do Mundo.
Não, veja só. Eu acho que.
Independente Nacional do Paraguai.
Veja só. Eu
vou falar da Libertadores, por que tá falando da Copa?
Não, porque eu estou dizendo assim, que o fato da torcida viajar não significa que a torcida anula sua característica.
Seriam poucas pessoas que viajariam e o público local seria frio.
Mas isso é o seguinte: isso, talvez no primeiro ano, e talvez. Porque a gente deu também exemplo independente, deu Vale Nacional. Vamos para uma.
Mas por que mudar?
Vamos para Boca e Corinthians, que já foi final.
Certo.
Certo? Boca e Corinthians em Santiago.
Em Montevideo.
Em Santiago. Em Santiago. Eu tenho certeza que o estádio teria muito mais.
Tá bom, Fred.
Veja. Da sua metade de torcedores do Boca e do Corinthians.
Ok, mas a pergunta é a seguinte. E por que não manter o jogo na Argentina,
exato,
na Bomboneira, e o jogo no Itaquerão? Assim, e aí vai ter 100% da torcida de Boca, evento, de Boca e Corinthians aí na Argentina,
jogo,
e 100% da torcida de Boca e Corinthians
isso?
No Itaquerão.
Porque nenhum grande evento do mundo hoje é definido em dois jogos, e só em um.
O argumento da
Comembol. A NBA, que é definida em sete, a final é um.
argumento da Comebol é que nos últimos 10 anos... Não,
o futebol americano que é um, né? Que NBA, não, é, NBA, é, sim, porque é só tem um. Mas, sim,
todo mata
NBA, na verdade, o NBA continua com... Tem os 7. Champions é assim. Porque, meu amigo, é o seguinte...
Mas, mas até a semifinal é diferente, Fred. É isso que eu tô falando, tipo, até a semifinal...
Eu discordo, porque assim, eu não tô dizendo que vai dar certo, não. Mas não me revolta. Não me revolta mudar.
Incomodava do outro jeito. Qual era o problema do outro jeito?
O argumento da Conmebol é que, nos últimos 10 anos, em 7 vezes, o local do segundo jogo era o campeão.
Exatamente.
Quem recebia o segundo jogo era o campeão.
A frase é assim, e você cria um grande evento e você abre a possibilidade de se estimular essa viagem. Porque, vê só, eu acho fantástico na Champions ser assim.
Eu acho
fantástico que no
você não pode, NFL... Mas é assim desde 56.
Sim,
Mas Fred pode argumentar também o seguinte: daqui a 30 anos a gente pode dizer assim, pô, desde 2016.
Exatamente.
Mas eu não vejo a coisa da viagem.
Mas é diferente, velho.
Transformar o transporte.
Todo mundo vê.
Não, o transporte da Europa é diferente do da América do Sul.
Sábado, então hoje tem uma finalzinha da Libertadores, vamos todo mundo ver. Muitas vezes. A gente ignora, porque tem o primeiro jogo, sobretudo o primeiro jogo.
Fred, mas sabe o que é?
O primeiro jogo da
Liga, eu não vi. Mas qual é o problema que eu vejo?
Eu vale
mas sabe qual é o problema que eu vejo? Eu vou mais pela parte cultural, histórica, que João vem destacando. Que é o seguinte, é você tirar o direito, e você está tirando de verdade o direito, de uma parcela significativa da torcida de qualquer clube de massa, de assistir ao principal, provavelmente, o que pode ser o principal jogo da história do seu clube. Porque se um dia o Curitiba pega uma final... O Curitiba nem digo que é um grande centro.
Não é Curitiba não, pô. Pode falar de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo.
Pronto.
Eles adorariam estar na final mesmo.
Aí você pega e tira do torcedor do Corinthians, que mora ali no entorno de Itaquera.
Pra Lima,
no Peru. Pra mandar esse cara pra Lima. Quem vai pra Lima é, de fato, o torcedor que veio pra Copa do Mundo.
É. Sim e não. Porque os caras do Belgrano vieram 3 mil pessoas para um jogo de primeira fase internacional do Sul-Americana em Curitiba. Sim e não.
Ok, mas é uma questão de distância de Curitiba.
Sim, é o que eu estou dizendo. Sim e não. Eu só acho o seguinte: historicamente eu concordo com todos vocês. Está rompendo uma tradição. Agora, eu só questiono se talvez romper a tradição não seja o fim
do mundo. Não é o fim do mundo, mas eu acho que nesse caso é desnecessário.
Sim,
o argumento que a Comebol usou. É um argumento, com todo respeito, estúpido. Pelo seguinte, se os jogos, os segundos, 7 fizeram o segundo
por foram mérito.
Campeões, por mérito técnico dos times.
Exatamente.
Não é sorteio, não.
Sim, mas enfraquece o evento. É isso que como evento é menor.
Eu acho que vai enfraquecer mais com o jogo único.
Como evento é menor. Veja só, no mundo não é. No mundo, os grandes eventos definem um jogo só.
Primeiro, tem mais peso que dois. Eu acho que uma série de dúvidas, por exemplo, que tu falando assim, Boca, tu pegasse logo os dois exemplos, Boca e Corinthians.
Porque também.
Vamos
por médios, então?
Não, vamos para os pequenos, que é o que está acontecendo, pô.
Porra, não. Aí você acha que os pequenos.
Não, o Nacional do Paraguai chegou há 2 anos, o Independente do Vale chegou esse ano. Por que tu quer
ignorar esses pequenos? Tu vai apostar que ano que vem vai ser 2 pequenos?
Veja, por que você está ignorando a coisa que está acontecendo?
Coloque 2 médios. Coloque. Racing,
bicho que seja. Mas tem um outro problema em relação ao estádio. Porque o que você falou foi o seguinte: você pegou o de maior torcida da Argentina e o segundo maior torcida do Brasil, que seria o de maior torcida da Argentina. Popular pra cacete. Corinthians e Boca em Santiago, que é São Paulo, tá ali, é uma viagem direta. 2 horas o cara tá em Santiago. Buenos Aires, 1h30, eu acho. O cara tá em Santiago de avião. Beleza. Mas, como é feito na Europa? Supondo que siga a organização, os estados são definidos antes.
São definidos antes.
Teria que ser antes. Tem 2 possibilidades. Vamos considerar que seja campo neutro, incluindo país neutro. Ou seja, sempre que o Brasil tiver na final, nunca será a final do Brasil. Por exemplo, o Corinthians.
Mas na Champions não é assim.
Eu acho que tem que ser definido
não,
antes.
Não.
Na Champions é definido antes e prio, né?
Inclusive o Bayern Munique jogou em casa.
Eu acho que tem que ser definido antes.
Mas isso que eu tô dizendo. Eu tô chegando nesse ponto, porque você que deu o exemplo de Santiago, eu tô falando assim. E vamos pro exemplo médio, você falou Racing e
Grêmio.
Fluminense.
Ele falou Racing e Grêmio, lá no Rio Grande do Sul.
Vai jogar em Medellín.
Não, Medellín não, meu amigo. Deixa eu ver aqui.
Cássio vai levar
pra
mais de 50 anos pra chegar em Maracaibo. Aí tu vai dar suas exceções.
Maturín, Venezuela.
Não vai ter nunca. Não, mas Medellín. Não é porque tem uma porra de um estádio em Teresina. Não vai ser em Teresina.
É uma... Fred, mas de Medellín.
Maturim,
Medellín.
Tá falando por ignorância.
Não tô falando ignorância, não.
Vai passar em 10 cidades do Brasil.
Você tá falando por ignorância, porque você nunca deu ouvir falar. É o maior estádio da Venezuela.
E daí?
E daí que você não sabia?
Não, e daí que não vai ter. Pode ser o maior estádio.
Por quê?
Porque não vai ter em Belém, não vai ter no Arruda.
Você tá entendendo, não. É o Maracanã da Venezuela. Não vai ter final na Venezuela.
Vai ter, mas vai demorar um pouquinho.
Primeiro, ah, vai deixa você acabar dizendo que não vai ter, não, tô dizendo que vai ter.
50 anos, não vai, e quando tiver, vai ser em Caracas. Anos? E quando tiver, vai ser em Caracas. Ainda que o estado de Caracas seja menor. Por quê? Porque isso é definido por turismo.
Bota no Google aí onde é Maturim, que de repente é região metropolitana e a gente tá falando besteira.
Sim, aí você tá chamando de Maturim o que é Caracas.
Não, porra, onde é a cidade
se for, fica? Aí é São Lourenço, é a mesma coisa que chamar de São Lourenço.
Mas eu coloquei São Lourenço do mesmo jeito.
Certo.
Bota mas, aí, mas é Recife, por favor. Porque se, você falou
que ignorância, não, não, se for, aí você que tá forçando. Maturim... Se for a 10 km de Caracas, é Caracas, pô. É a mesma coisa do Estado de França que é Paris.
Então, é Saint-Denis. Assim, as pessoas falam Saint-Denis.
Sim, mas aí...
Tá aí não, aí não, as pessoas falam Saint-Denis.
Aí você não sabe mais o que é região metropolitana, que o transporte é o mesmo, aí você não sabe. Aí você vira burrinho.
6 horas.
Hã? 500 6 quilômetros. Horas, não é. Então é outra cidade.
É outra cidade.
Então não vai ter, eu te digo que em 50 anos não tem jogo aí, no final de chão.
É o maior estado do país. Mas enfim.
Aí o Cássio vai para as peculiaridades.
Não é peculiaridade que não serve para o maior estado da Venezuela. Aí vamos para outro estado. Potencali ou não Potencali? Tem que ser só em Bogotá.
Vai ter em Cali, mas vai demorar.
É o maior. Por que, porra? Por
que? Aí só vai ser o quê? Só vai ser. São Paulo, Rio, Buenos Aires, Montevideo,
não pode Santiago, não pode, vai não, ter pode ter, não pode, vai ter em 30 anos uma final do maior estado da Venezuela, em 50 anos
não, ao contrário.
Na maior final
da Colômbia. 50 no da Venezuela.
50 no da Venezuela.
Vamos lá.
E que... 30 no sabe maior da Colômbia.
Vai começar. Começou esse Santiago vai ser o primeiro. Loucura, ótimo. Fred, ano que vem. Fazer... É um por ano. Ano que vem, Buenos Aires. No outro ano, São Paulo. Então... No outro ano, Montevideo. No outro ano, Rio. Certo, então, fazer... então,
no, outro, no Monumental de Ruiz. No
Monumental... Não, eu ainda não cheguei nem na Colômbia.
Então, em 10 anos vai ter na Colômbia.
Não, na Colômbia, não em Cali. Veja. Aí depois passa mais 10 anos vai ter outra. 10 anos, Cali vai ser a terceira ou quarta da Colômbia.
Fred, então vamos botar o óbvio, uma coisa mais óbvia. Uma final no Monumental de Nunes.
Chutômetro do cacete.
No Monumental de Nunes.
Chutômetro entre, achar que vai ser entre, um marimbaça lá da nossa cidade.
Ó, Maturim, porra. Ó, numa final no Monumental de Nunes, entre um clube da Colômbia e um clube... do Brasil, o Fluminense e
o Equador. Olímpia e São Caetano.
Pronto. Mas
aconteceu, porra.
Fluminense e LDU.
Olímpia
e
São Caetano.
A final do de Nunes. Fluminense no Monumental de Nunes.
Casa cheia. Casa cheia.
Fred, vamos pro exemplo inicial que você deu. Grêmio e Racing. Vamos pro exemplo inicial que você deu. Grêmio e Racing jogando na Venezuela. Jogando em Caracas. Jogando em Caracas. Imagina, Grêmio e Racing jogando em Caracas. Por que casa cheia? Baseado em quê,
Fred? Porque vai ter o público da Venezuela.
Que não é o público de futebol. Pra começar, nem é público de futebol.
Que preconceito é esse?
Não, não é preconceito, não.
Não, não é preconceito, não. Então você quer dizer que a Copa do Mundo, o maior evento de futebol do mundo, não é o público de futebol.
Não vai ter final em Caracas, eu posso estar enganado aqui, sabe? Porque não vai ter em Caracas. O regulamento atual da Libertadores, há bons longos anos, determina a capacidade mínima de 40 mil pessoas para a decisão da Copa Libertadores. Do que eu pesquisei aqui, são quantos estádios na Venezuela? Existem 5 estádios na Venezuela. Um fica em Maturim, 51 mil. Outro fica em Cabo Dari, 47 mil. O terceiro fica em Guayana, 45 mil. O quarto fica em Mérida, 42 mil. E o quinto fica em San Cristóbal. Ou seja...
50 anos para chegar na Venezuela.
Não, vê só.
Se é que vai chegar.
Por quê?
Tu acha que já teve quantas...
Mas por quê?
Tu acha que já teve quantas finais de Champions na Finlândia?
Não, mas é isso que eu tô dizendo. Por quê? Por que não tem na Finlândia? Porque não é hábito do futebol, Fred. É isso que eu tô falando,
pô. Esse cara que eu toco, esse nível de argumento meu. Ó, vai ter 50 anos na
Finlândia.
Olha o argumento seguinte, Fred. Olha os três argumentos. Olha a santa trindade do homem. 50 anos pra ter uma final na Venezuela, 30 na Colômbia e final na Finlândia da Champions. Tem 5, meu irmão, tem quantos países?
É muito mais fácil ter nas grandes cidades italianas. Não, peraí, deixa eu falar.
Quantos países na Europa só existem 10?
Deixa eu puxar o debate pra uma coisa que...
Mas fazer acontecer. Esse cara tá tirando onda.
Porque agora, torcedor de futebol tem que ser pintado e cantando igual a gente.
Não,
deixa eu falar. Essa
final,
você
não vai ter final, é tu.
Afinal,
porque vocês estão dizendo que se for na Venezuela,
não,
ingresso cheio...
Onde a torcida, se for na Venezuela, onde o beisebol é o primeiro esporte, depois vem...
Mas o da seleção enche
de jogo. Posso falar? Se for na final, no Monumental Nunes, É, Fluminense LDU, não sei se vai ao estádio lotado. Ok, pode até lotar. Eu também tenho minhas dúvidas. Só que.
Bota no
Monumental. O público vai ser um público de. Não vai ser o público das torcidas, vai ser um público diferente, um público mais frio.
Concordo.
E isso mata. A Champions League.
A Libertadores.
A Libertadores não é a Champions League. Não é a Champions League. O modo de torcida do Sul-Americano é diferente.
Pode ser que não mate, a Copa do Mundo nunca morreu, pô.
Mas o público de Copa do Mundo é diferente, Fred.
E por que não está chegando à conclusão que talvez seja a mudança necessária?
Pronto, aí é outro debate.
Se o esporte, chegar na final da Libertadores, a final vai ser em Montevideo ou em Buenos Aires, o torcedor do esporte normal vai.
O torcedor do esporte normal não conseguiu ir para a Libertadores aqui, que foi R$150 o ingresso.
Então não vai, porra.
Então assim,
veja só
o que aconteceu.
Ou seja, quantos foram para o Chile?
1.500, 2.000,
Cássio. Foram 1.800.
Se fosse a final, iam 7.
Acha que iriam 7?
Acho que iriam 7. Na final, acho que iriam 7. No final, em Santiago, você acha que não iriam 7?
Tu acha isso correto?
Aquela estreia foi tratada pelo esporte, entre aspas, como a mobilização certo, foi do final.
Imagina,
não sei se o final seria diferente daquilo.
E tu acha justo o maior jogo da história do esporte, ou do Santa Cruz, ou do Náutico, o que quer que seja, ter 7 mil torcedores só?
Que puderam pagar a passagem e a hospedagem para ir para
Santiago. Nesse discurso, é óbvio que eu vou dizer que não, que o certo é aqui. Mas, quem está pensando, não está pensando no torcedor do,
mas deveria, né?
Do Bahia,
mas deveria,
né? Então,
deveria,
Fred. Mas não é assim em canto nenhum do mundo, em esporte nenhum do mundo.
Mas já era na Comebol assim, e tá mudando.
Se der errado, volta.
Não, vai que tá. Você vai trocar.
Não acho.
Alejandro Fred.
Não dá certo, não?
Então por que estão mudando? A Sul-Americana não conseguiu ter um patrocínio de placa. Se tá dando tão certo assim.
Isso não muda,
não. A gente aqui conversando merda é que sabe. Os caras contratam empresas.
Ah, claro, a Comebol.
O site da gente é muito melhor que o da Comebol.
Aí a pessoa contrata. Então é o seguinte: o futebol tem que. Porque tem aquele.
A Comebol no quarto presidente há 3 meses, o cara não era nem presidente.
Tem um pensamentozinho daqui que é o seguinte: o futebol não pode ter câmera, não pode ter nada, tem que ser. Porque o estádio pequeno. Não, você não tem como botar câmera no Gilene de Carli, então não pode ter.
Que argumento do cara é esse?
Não, entendeu? Porque não, é assim. Não pode mudar nada. Não, é assim.
Tô entendendo sua raiva.
São os argumentos, são romantismo e demagogia.
Não é demagogia.
É torcedor que tem. Meu amigo, vê só.
Então é eurocentrismo.
Fred,
por isso. Não é demagogia, não, Fred. Você forçou nessa.
Mas não precisa.
Você forçou nessa demagogia. Porque no país, já que você está dando exemplo da Copa do Mundo, a Argentina mobiliza a. Argentina.
Exatamente.
O Racing.
A Argentina.
Você acha que o Racing levaria quantas pessoas para a final de São Paulo?
O Racing tem 1,5 milhão de torcedores. Aqui na Argentina é uma coisa absurda. É tipo, tem 40 milhões de habitantes, 25 é Boca, 20 é River e o resto divide, sei lá, 15, 20, sei não, quantos sobram, o resto divide 5 milhões. Aí o Independente tem 2, tipo, um tem Vitor, tem 15, o terceiro tem 2, o Racing tem 1,5, o resto tem 800. Agora, é 800 presentes, como é aquela do Belgrano. É uma torcida que faz aquilo. Mas o Haas tem 1 milhão de pessoas. A nossa economia do continente inteiro não se compara à da Europa. Quando as pessoas viajam...
Nem a malha aérea, nem a malha ferroviária... Por isso que eu acho que isso é o desenvolvimento de uma cultura. É o que eu tô dizendo. Pode dar errado e desistir? Pode. E pode dar certo. Sabe o que ele pode criar? Algo que não existe. Tu gosta de futebol. A gente aqui pensa assim, às vezes. Porra, se um dia eu for pra Lisboa e a final for lá, eu vou. Pode criar assim. Porra, vai ser em São Paulo esse ano. Vamos comprar ingresso?
Fred.
O cara, a gente aqui no Recife, já compra o ingresso da final da Libertadores em São Paulo.
Fred, isso
é... passar o final de semana lá. E pode ser que eu veja Colo-Colo Independente.
É o Vale.
Fred, eu entendo, mas essa é a questão. Essa é a questão. Isso pode existir? Pode, é claro que pode existir. Na verdade, esse tipo de turismo.
Teria que ser prévio,
só,
então.
É. Não, esse
prévio, igual.
Só funcionaria.
Igual em todos os lugares.
Mas isso funcionaria dessa forma, certo? Sem sombra de dúvida, esse modelo serve para esse tipo de turismo. Isso ninguém está questionando, não. O que eu estou questionando é que você está valorizando esse tipo de torcedor, esse tipo de turismo, e deixando outro, o torcedor mais tradicional,
eu não tô valorizando.
Você está mudando uma coisa que não está dando errado.
Eu não estou valorizando, eu estou pensando pela ótica da Comebol. Certo? Por quê? Tem uma possibilidade, talvez nem mude, a gente está jogando conversa fora aqui.
Porque isso é o que a gente vai ser.
Isso não está nem anunciado que vai ser. Isso é uma possibilidade. Mas a Conmebol, por algum motivo, que ela citou, Cabral citou o exemplo das sete...
Burro.
Esse daí, burro, pra mim, é um exemplo...
Burro.
Pra mim, o que é mais grave é o fato de serem jogos de menor audiência, jogos na quarta de noite, menos vistos, enfim. O primeiro jogo é descartado, não é um grande evento, a audiência é baixa. Então, assim, a Conmebol identificou que isso aí poderia transformar. Eu não vejo problema experimentar. Experimenta 10 anos... Se perceber que esfriou, que mudou a característica.
10 anos muda muita coisa, pô.
Experimenta, Celso, experimenta. Porque a vida é feita de transformações. Se não, não tinha arena.
Só muda. Tem outras transformações pra fazer.
Mas, Fred,
só experimenta quando tá errado.
Quais?
Quando tá errado, pô.
É muito boa.
Não, Fred. Mas pronto, a discussão é justamente por causa disso. Você acha muito
boa,
a
gente
já
falou. A gente
chegou no monte.
Isso aqui é um podcast Pernambuco e nenhum time Pernambuco vai chegar na Libertadores.
Ou seja,
muito em breve. Pronto,
por isso que eu coloquei no puxa. Nunca vai ter uma final em Teresina, provavelmente. Dificilmente haverá em Maturim, mas a partir do regulamento que eu estava falando, João, tu tinha
se levantado. Se tiver em Maturim, vai ser antes de Teresina.
Possivelmente. Peguei, pode ter faltado algum estádio, mas eu pesquisei todos os estádios que se adequassem ao regulamento da Conmebol, que é um regulamento que é simples. É ter 40 mil lugares sentados, independentemente de ser cadeira. Tá entendendo? Ou seja, não é padrão FIFA, aquele padrão de Copa do Mundo. Tem que ter 40 mil cimento, pode ser cimento, mas que tenha 40 mil lugares. Existem 60 estádios no continente aptos para isso aí, dos quais 24 no Brasil, incluindo o Albertão de Teresina. No Recife, já que está falando desse negócio da viagem, tem Arruda e Arena Pernambuco. Em relação à estrutura, me parece óbvio que seria na Arena Pernambuco. Então, em tese, nessa nova partida agora, a Secretaria...
Mas demora quantos anos passa aí para a Arena Pernambuco?
Não, veja, a Secretaria de Esporte... Não, veja.
Não, pronto,
isso vai virar moeda de troca, se for dessa forma.
Eu acho que Pernambuco tem alguma chance nas duas primeiras décadas.
Mais do que Maturim.
Mais que Maturim, equilibrado com o Cali ali, brigando com o Cali.
Não, Cali não, porque já chegou, Cali já recebeu o final de Libertadores com o time da casa, o Deportivo. Mas, nesse caso, se for no local, independentemente do país do time, por exemplo, o jogo pode ser em Teresina e o Flamengo ser finalista, porque se houver restrição... Vai ser um pouco ruim de ter final, ou no Brasil ou na Argentina.
Não, agora vamos virar um pouquinho a coisa, porque assim, a gente discutiu muito a final e
não, mas só
tem implicações, sim, mais importantes.
Se for nessa situação, a definição dos locais será um pouco como é na Champions League, que é uma coisa muito política de o cara fazer proposta e tal. Então, assim, mesmo que seja uma coisa muito distante, em tese, o governo de Pernambuco poderia negociar para receber algum dia. Então, não seria nada descartado. Então,
vamos... Agora tem que ser bem mais resumido, porque a gente perdeu muito tempo.
Perdeu por tua causa, pô.
Sim, pô. Sinceramente, eu não concordei com vocês, aí eu não posso fazer nada.
Você concordou, você...
Não, eu não concordei, eu acho válido, mas não vai discutir isso.
Não, não foi. Jogou até a Juliana de Carne, pô.
Agora...
Irmão, o cara disse que não vai acontecer uma final na Venezuela em 50 anos.
Não falei isso, não. Não falei na sua cidadezinha aí.
Em Maturim. Em Caraca, nem pode.
Sim, aí...
Segue.
Mas segue, enfim. Traz as implicações, agora adianta, acelera. O que é que muda de forma mais prática... Já pula o futebol brasileiro, porque a gente já passou muito, pro futebol do Pernambuco. O que é que esse novo calendário chega aqui
Primeiro,
na gente?
O calendário já tinha sido divulgado em 6 de julho, né, o calendário de 2017. O novo calendário...
Já no lixo, né? Isso aí?
Foi pro lixo. O novo calendário deve ser divulgado na primeira semana de outubro, a partir de segunda-feira, na primeira quinzena, enfim. Deve ser, a partir da definição da Conmebol... O Manuel Flores, diretor de competições da CBF, vai divulgar o novo calendário do Brasil. Mas ele adiantou, já em uma coletiva, algumas possibilidades. Uma delas, a pior, vou começar pela pior. Os estaduais, apesar disso tudo, dessa mudança toda, os estaduais continuam com 18 datas.
Impressionante.
Aí é poder político da federação.
É poder político, assim, só calma. Mudou tudo. E assim, 18 datas...
Ele deixou claro que vai se esforçar para manter 18, né?
Não. Me pareceu... As 18 estão mantidas.
Só não é poder político, não. É troca de favor.
Troca de favor, exato. Mas nesse caso, eu coloquei até 18. Que, por exemplo, o de Pernambuco tem 14, na verdade. Porque tem aquele ajuste com a Copa do Nordeste, assim como o Cearense...
Eles doam Baianta, cinco datas, né?
O que me irrita profundamente, eles doam esse favor. Porque, na verdade, o Nordestão tinha...
O Nordestão devolve...
Não, porque até ano passado eram 14 datas do Pernambucano e 12 do Nordestão. Aí para esse ano viraram 8 do Nordestão e 18 do Pernambucano. Aí, por boa vontade, Pernambuco dá 4 datas para o Nordestão para ficar
agora, só para deixar claro, não é exatamente a boa vontade. A devolução da Copa do Nordeste é manter o elo entre as competições e a classificação contra o CPU estadual. Porque se eles não dessem... possivelmente a saída do Copa do Nordeste ia ser radicalizar logo e virar uma liga e não ter mais o elo com o estadual.
Mas vai acabar ligando. Eu acho que
vai acabar sendo isso.
Eu acho que já vão acabar caralhando. Porque se continuar desse jeito aqui, se de repente pro ano que vem. E pro ano que vem não, pra esse ano. Porque ele foi muito evasivo.
Essas oito datas já para 2017.
2017 seriam 12. Porque em negociação no calendário do jeito que estava. Não estava confirmado, não. O calendário deu oito datas para a Copa Nordeste. Mas, em tese, seriam 12, porque estava a negociação já em andamento quase firmada. Mas com esse novo calendário, ele foi muito evasivo quanto a Copa do Nordeste com 12 datas. E eu acho que a turma vai acabar acaralhando a turma da Liga quando se chegar a esse ponto. Porque é para avacalhar mesmo. Se a CBF continuar dessa forma. Outras mudanças.
Então, um dos principais pontos que sugere, então, primeiro é Copa do Nordeste de novo em xeque.
Enfraquecida.
E por outro motivo também.
Inclusive para a vaga da Sul-Americana.
Exatamente, é isso que eu
vou dizer. Para 2017, se não rasgarem o papel, o Santa tem a vaga.
Não, mas 2017 vai manter.
Não. Se não sempre é bom dizer se não rasgarem o papel, porque aí, Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, ganhou duas vagas, e o Paysandu
pela Copa Verde. Verde
já dava para o ano seguinte. Rasgar o papel, porque de repente...
Quem foi campeão da Copa Verde desse ano?
Paysandu.
Ah, é para 2017, tá certo.
Então, pro Santa e Paysandu. Com a vantagem de não precisar mais sair da Copa do Brasil. E uma vida mais internacional.
É.
Ou seja, isso já não tem aquele engodo de... Ah, não sei o que. Você já
pensa... Então, esse calendário, essa mudança da Conmebol finalmente levou o Brasil a corrigir o absurdo duelo da Copa do Brasil Sul-Americana, né?
Pronto.
Acabou.
Mas eu posso pela ordem aqui?
Pode, mas não... só para gravar isso que você já citou agora.
Até porque senão vão com os pontos que eu escrevi. Eu vi a coletiva da CBF transmitir pelo YouTube. Até qualidade muito boa. O Brasil deve ter uma sexta vaga na Libertadores, pelo que a gente já vinha falando, da ampliação. Não foi confirmada, mas se aumentarem seis vagas
na Libertadores... PVC cravou já.
O G5?
Não, PVC cravou que vai ter a sexta vaga.
Cara, não, pô, próprio Mano... Veja, isso é uma coisa... Na prática vai ter. O Manuel Flores já falou que é G5, então assim... É.
Falou de PVC aí, se ofendeu, tô vendo.
Não, pô. Mas assim, o Manuel Flores já falou que é G5. Assim,
se... Quer saber só? Eu até botei isso na coluna. Esse G5... Essa transformação com o campeonato em curso não abre brecha para uma ação judicial, não?
Não, não, porque eu acho uma sacanagem, mas...
Eu acho que devia ter uma coletiva, uma seletiva do 5º a 16º.
Veja, isso aconteceu em 99. O Brasil, na ocasião, se não me engano, tinha três vagas. Era o campeão e o vice do brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Aí a Libertadores foi ampliada e se criou mais uma vaga no final da competição, só que ali o calendário era diferente, porque aquele brasileiro era um brasileiro de mata-mata.
Uhum.
Então, na medida que os times iam avançando, poucos times continuavam jogando o campeonato e a maioria ficando de férias. O que não acontece agora. Todo mundo jogará até o limite.
Eu só, assim, se não for nada, porque parece que não é, nada contra regra, nada, você pode fazer isso, a pena do G5 eu acho mais justo.
Não.
Porque eu acho mais justo você premiar que chegou em quinto do que você fazer uma seletiva mata-mata,
aí tempo, passa o 16º.
Não daria tempo por causa das férias.
Eu só acho que abre brecha pra...
Não acho que abre
porque brecha. Porque você entra no campeonato, com a regra, e a regra vai ser mudada.
Não foi mudada. A regra não mudaram regra nenhuma.
A regra deixa claro as vagas da Libertadores como são.
Pô, Fred, tu tá pra ser polemiquinho, tá foda.
Eu já escrevi isso antes do programa, como é que eu tô querendo ser polemiquinho?
Sim. Veja, não mudaram regra nenhuma, não. O primeiro vai continuar com a Libertadores, o segundo, o terceiro e o quarto.
Sim, então.
Não mudaram regra nenhuma.
Vaga mais. Ele não tirou. Eu acho que o mais justo é o quinto I.
Detalhe.
Deixa isso claro. Eu não tô discutindo, não. Eu só acho que...
Então, tira a vaga do Santa Cruz da Sul-Americana em 2017. Porque a vaga de 2017, ela foi mudada durante a competição.
Eu só acho que...
Opa!
Se alguém quiser botar na justiça,
pronto.
Tem a brecha.
Não.
O 13, que bota tudo na justiça, bota. Eu acho que nenhum clube da Série A vai botar na justiça, por exemplo. Eu acho que nenhum vai botar, porque
todos vão considerar... Eu acho que seria só se você tirar
esse assunto.
Por exemplo, mas só acho o seguinte, que seria na justiça o seguinte, o regulamento prevê 4 vagas. Aí, a partir de agora, não é 4 vagas, não, é 3. Aí você tá mudando o regulamento.
Veja, aí diminuiu.
Isso mudou o regulamento.
Eles fizeram um adendo ao regulamento.
Enfim, eu concordo com a justiça, mas acho que...
Em situação excepcional, não acho não.
O Corinthians em 7, não pode querer fazer confusão e fazer um seletivo, eu não sei, mas enfim. Veja,
o clube pode aquele negócio.
Enfim, só que deixar aberto a porta.
Em relação ao STF contra o Flamengo. O direito de espernear sobre qualquer coisa é livre.
Exatamente, perfeito.
Pronto, aí se o Corinthians
terminar em 7
e entrar na justiça porque achou injusto o quinto, que era para ter ser o quinto contra o oitavo, o sexto contra o sétimo,
ele pode argumentar que ele optou ficar sem técnico porque ele achou que o G4 estava longe.
Pode. Direito de justiça, veja, justiça, se o cara comprar um pão, chegar em casa, e pensa, pô, achei que era um carro. E entrar na justiça, chegou, o cara pode ir, porra.
Ok.
Justiça é isso, meu. Ei, João. Quer processar o mercado.
Deve, que processo? Eu queria pegar o advogado pra pegar isso. Bora, essa causa.
Nos Estados Unidos é a coisa que mais tem matéria sobre isso. O cara ganhou, o cara processou o Red Bull. Porque bebeu e não voou. Bebi e
ganhou.
E bebi e não voei.
E ganhou.
Ganhou, foi?
Ganhou.
Só não veio, fiquei meia hora em casa, olhando pra cima e batendo as pernas, não saí do canto. Meu irmão, veja, tá aí. Agora a justiça americana geralmente tem esse ganho de causas absurdas. É, sexta vaga dessa forma, quinto lugar, ok. Eu trato como adendo. E não teria calendário, porque as férias são
em dezembro. Sim, esse é um problema grave.
Inclusive, talvez seja um problema pra não ter uma seletiva, como teve em 99, e o Atlético Paranaense ganhou a vaga. Segundo ponto, fim do bizarro critério de classificação sul-americana atrelado à eliminação da Copa do Brasil. Esse é...
Agora teve que ver de fora para corrigir, né?
Foi.
É impressionante isso.
Não, inacreditável. Não ficou claro se o Brasil sai com 8 vagas. E se você fizer uma conta nas vagas que vão ter na Copa Sul-Americana, talvez o Brasil não tenha essas 8 vagas. A Copa Sul-Americana, ela tem, se eu não me engano, atualmente 47 times e deverá ir para 54. Só que desses 47... Irá para 54, certo? Só que desses 54, 10 virão da Libertadores. Ou seja, 54 menos 10, 44. Então, em tese, das vagas que existem atualmente
nos americanos,
3 vagas deverão sumir.
Mas deve ser de países menores.
Não sei.
Deve ser, né?
O Brasil tem, veja. Em vez de tirar um que tem 3, tirar
agora,
um que
tem 8. Agora, eu só acho o seguinte, que com essa mudança...
Pode ser que saia do Brasil e o Brasil já não tem mais fase nacional. Que é o que eu...
Não haverá fase nacional. Inclusive, isso já foi dito. Não, porque a gente fala de fase nacional do Brasil, mas também existe fase nacional da
Argentina. Só.
E existem fases regionais. Por exemplo, na primeira fase, colombiano só pega venezuelano, paraguaio só pega chileno.
Porque há um termo escrito no regulamento que não haverá mais...
Zonas, né? Confrontos por zonas.
É. Ok.
Sorteio tudo.
Agora, o que eu acho que pode mudar, realmente, e pegando a Copa do Nordeste, é para 2018. Porque eu acho que essas vagas de Santa Cruz e Paysandu... Ok, essa, não tem como. Os caras adquiriram, aí sim, os clubes podem entrar
na justiça. Tá no papel.
Mas eles conseguiram. Só que para 2018, com essa redistribuição de vagas, eu não sei se a CBF vai ter a intenção de privilegiar o Nordeste
até
e
porque,
o Norte.
Até
eu acho que. E aí, se você tirar isso, enfraquece
até
muito
porque a Sul-Americana vai voltar a ter times de maior peso. Que não vai precisar.
Não necessariamente.
Porque não vai precisar ter escolha.
Não necessariamente. Por exemplo, o Atlético Nacional da Colômbia, campeão da Libertadores...
Não, dentro do Brasil.
Hã?
Dentro do Brasil.
Saúde.
Fora do Brasil vai ter menos.
Sim, não, bem menos. Por exemplo, o Atlético Nacional da Colômbia, que ganhou a Libertadores, né, no contexto desse ano, ele jamais disputaria a Sul-Americana. Não pode, ele só disputaria a Sul-Americana se ele tivesse sido eliminado na fase de grupos.
De grupos da...
não,
isso... ou na fase anterior.
Se não me engano,
8 da fase de grupos
e 2
da fase.
Quantos meses serão simultâneos?
Pô, onde é que eu de junho a novembro.
Eu coloquei isso.
Não, de junho a novembro.
Serão
tu não colocou, não, mas eu coloquei.
Eu coloquei.
A coluna é a versão
tu leu,
corrigida,
né?
Do blog.
Eu coloquei em algum lugar isso aqui. Mas eu coloquei isso, porra.
Caso paga 10% pro cara da pesquisa e tu paga 5% pra casa.
Eu não coloquei no posto da CBF, que eu tô lendo o posto da CBF, coloquei no da Conmebol.
Junho e novembro.
De junho a novembro, elas vão acontecer de forma paralela. O Brasil talvez tenha clubes mais qualificados.
Porque não vai ter mais a história da Copa do Brasil.
Por exemplo, aquele cenário de 2013 com o Sport. Tem a fila, né? A fila para ir, não existe mais a fila, mas naquela fila andou tanto que o Sport foi rebaixado e entrou. E lembrando, na fila...
Os que subiram estão antes.
Os que subiram da segunda divisão ficam antes dos
rebaixados. Agora não tem mais fila.
O que nenhum. É lógico, né?
Não, existe fila.
Só agora fila é do sexto ao décimo primeiro e só entram eles.
Não, é uma fila direta. Veja, só não...
Só vai abrir se um for campeão da Copa do Brasil.
Nesse momento, em tese, as vagas são do sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e décimo primeiro.
É.
Considerando que o campeão da Copa do Brasil fica entre os campeões da Libertadores ou entre os campeões da Sul-Americana, então pula uma vaga, iria até o 12º lugar.
Exato.
E nesse ano, por exemplo, exceção feita ao Juventude, se o Juventude não for campeão, ou ao Cruzeiro, que está mal numa competição, a tendência... E ao Inter, né, que está quase caindo. É. Tirando esses três aí. A tendência é que o 12º lugar classifique.
É.
E o Sport
já deve ter sido, por exemplo. Antes era assim, né? Antes da mudança dessa questão
era
de
assim, atleta. Era até, assim, até em 2007, por exemplo, o Sport perdeu a vaga
com Juventude. E a danada da zona da marola, né? A coisa mais difícil do mundo era você ficar então, assim, fora de tudo,
e
né?
E era muito bom isso. Que a gente falou alguns podcasts atrás. Vão dar valor agora.
Isso. Porque o Sport, por exemplo, possivelmente
não
disputa a Sul-Americana de 2017. É. Vai ter que brigar para ser décimo segundo.
Não é a coisa mais fácil do mundo, não.
Não, o Sport hoje é 13º, ele estaria fora. Ele
vai ser 11º.
Não, esse ano...
11º garantido, né?
É, 11º garantido. Já não é tão simples.
Mas esse ano vale até que colocação, porque tem as duas vagas.
Não, não,
nesse ano, pela mas não tem as
duas. Não, então, já está 11ª.
Estou considerando 6 vagas.
Ah, tá, verdade.
Não, 11ª.
Veja, isso, se o Brasil não levar o corte...
De vagas.
Nesse... Porque dessas 3 vagas, vamos supor que cortem... Vamos tirar 3 do Brasil, né?
Mas cortem uma.
Mas que cortem uma.
Copa Verde, voou.
Se o primeiro,
possivelmente. Aí o Sport, acho que já tá fora. É. Porque o Sport...
Mas
o Sport, do jeito que tá, brigando ali. Do 13º tentar ser o 12º, eu acho possível. Do 13º
pro
11º, já tem
um... Mas isso é muito bom, sabe? Se votasse assim, volta a ser como era 2007, que era muito bom. Porque você o campeonato é todo, vale muita coisa.
Exatamente.
E por que mudou? Porque quando esticaram a Copa do Brasil.
E quem esticou?
A Globo.
Marinho.
E a CBF.
É. Pronto. Marinho era...
Marinho, Globo, aquela coisa pra colocar a Copa do Brasil, se criou esse negócio.
É.
Não, mas com sentido. Aquela Copa do Brasil, eu fiz um dado interessante, não sei se você chegou a ver se colocasse na tua coluna. Mas se você colocou na coluna, porque você viu no blog. A última vez...
Coloquei.
Isso é um ladrão, porra.
Isso é um ladrão, meu
irmão. Foi a única parte... Detalhe, foi o único trecho da coluna que entrou... Porque a coluna é muito parecida com o blog, não, nesse caso. Não ficou muito, não.
É, porque eu coloquei como se estivesse vendo a coletiva.
Porque eu fui mais opinativo.
Claro, eu coloquei por informação.
Mas esse aí eu coloquei, botei. Detalhe. Aí botei essa informação. Que é o primeiro ano sem restrição, desde 2000, né?
Não tinha uma temporada no futebol brasileiro sem restrição de participação a qualquer clube desde o ano 2000.
É, chega a ser histórico.
17 anos depois. Por quê? A partir de 2001, em 2000, ainda fizeram um arremedo, que foi os times da Libertadores entraram naquele ano nas oitavas da Copa do Brasil. Mas jogaram a Copa do Brasil. Aliás, jogaram até bem, que entrando nas oitavas já é até um benefício, né? A partir de 2001, por questão de calendário, não entraram mais.
Ou um ou outro, disputavam uma competição
ou
outra.
Ou Libertadores ou Copa do Brasil. E assim ficou até 2012. Aí, em 2013, os da Copa do Brasil voltaram
a jogar. Quando?
De 2001 a 2012. Aí, em 2013, os da Copa da Libertadores voltaram a jogar a Copa do Brasil. Porém, os da Sul-Americana tiveram que sair da Copa do Brasil para jogar. Aí, só agora, em 2017, 17 anos depois, um time poderá jogar Copa do Brasil e qualquer torneio continental. Ou você pode jogar Sul-Americana e Copa do Brasil e pode jogar Copa
agora
do Brasil.
Agora, você não acha arriscado, não? Assim, a Copa do Brasil perder essa vaga, não? Eu acho muito, muito arriscado.
Para 2018?
Para 2018.
Eu diria, no pitaco, eu diria certo.
Agora, e aí, praticamente mata a Copa do Nordeste, né?
Não.
Porra, não, perde.
Ele não.
Aí perde,
não.
Perde muito.
Depende
não, mata não, mas perde muito. Não,
depende da postura.
Muito.
Não, eu acho que o estadual.
Não,
o estadual não nada. Veja, o estadual. Leva pra quê?
Não,
sim. Porque se o time não for campeão, o Sport, por exemplo,
vai
pro Brasil do mesmo jeito, pelo ranking. Não, veja, mas você joga pelo estadual pela rivalidade.
É,
eu acho que o título tá comparando com o estadual. Porque eu acho que o título da Copa do Nordeste é maior do que a vaga na Sul.
Exato, também acho, pô.
Eu acho que é maior do que.
Também acho.
Tanto que o Santa comemorou pra cacete a Copa do Nordeste e cagou pra cima.
Exatamente, eu acho que o título campeão regional se mantém.
O Ceará.
Mas não perdeu um pouquinho.
Perde.
O Ceará nem jogou.
Claro que perde.
O Ceará optou pela Copa do Brasil.
Hã?
O Ceará nem jogou a sua.
Foi esperneou.
Esperneou.
Mas, assim, eu sei, tudo bem, mas
não perde. Veja, eu concordei com você que perde. Mas é uma.
Ainda
é uma
mais perda... na Sul-Americana valorizada, em tese.
Exato, essa Sula.
Que agora a Globo, por exemplo, vai querer a Sulinha no das quartas-feiras, porque não vai ter mais a Copa do Brasil.
Não, vai ter a Copa do Brasil.
Mas só até junho.
Mas, por exemplo, pelo que deu a entender, haverá semana para a Sula
exato,
e semana para a Copa do Brasil. Tipo, porque se o cara tá jogando as duas...
É, tem que jogar. Só no início, né? Porque a Copa do Brasil só deve ir até o meio do ano.
Sim, mas se começando em junho... Não, o Manuel Flores falou que deve ser pode ser concentrado no primeiro semestre, mas entrando no segundo, porque é questão do período. Ele falou, deu a entender isso.
Não, deu, mas eu acho que vai ser muito retinha final.
Um ou dois meses. Um ou dois, claro, já seria a reta final. Sem dúvida, seria a reta final. E possivelmente seria... Dois clubes que poderiam sim ter um calendário...
Mas assim, a verdade é que a Sul-Americana vai voltar a ter os clubes de maior peso do país. Vai ter sempre um paulista, um carioca, que é a lógica.
Lógico.
Não dá pra
a Sul-Americana ser...
Olha,
a classificação
vai ter o Atlético Paranaense.
Vai até o 11º, Cássio.
Vai ter eventualmente um time do Nordeste.
Vai.
Só que vai ser mais difícil.
Esses 4 anos seguidos que o Sport foi,
acabou. E
aproveitou. Se o Sport conseguir para a Sul-Americana 4 anos seguidos, meu amigo, é porque foi 4 anos
nesse
seguidos
ano,
bem no Brasileiro.
Exatamente. Nesse ano, ele, se fosse digamos a regra atual, qualquer clube que vá 4 anos seguidos para a Sul-Americana, pode ter certeza que é um clube que está consolidado na Série A. Não, faz o seguinte, está consolidado na Série A. Pega essa regra.
Foi para a Sul, foi para a Libertadores.
Exato. Pega essa regra de 2013 para cá. O Náutico foi em 2012.
Pela campanha.
Pela campanha. Então vamos ver quem ia pra campanha.
O Náutico, mas o Náutico queria de toda forma, pela lógica.
É, o Náutico queria. Então, mas
vamos ver quem iria pela campanha.
É isso, o Sport também. O Sport desce primeiro em 2014.
Então iria os dois. Não, o Náutico iria em 2013.
Sozinho.
Não, sozinho.
Jamais.
É. Em 2014 o Sport iria.
Sim.
Iria.
Foi 10º.
10º no Brasileiro em 2013.
Em 2015 iria também. Foi aqui, 6º. Pronto.
Em vez de
4º, então, não é impossível.
Sport, duas.
Mas já perdeu uma vaga. E a outra vaga foi a da Copa, foi do título da Copa do Nordeste, que a gente está colocando em xeque se haverá.
Então, por campanha.
Por campanha,
duas.
Pernambuco teve 6 participações recentes, teria tido 3.
Teria tido 3.
3.
Um, e aí, dois, isso que foi isso, da Copa do Brasil em 2012? 11 foi o Vasco, 12 foi o Palmeiras.
Não, o do Filipão foi o Palmeiras de.
Não teria ido. Porque o Palmeiras, naquele ano, o Palmeiras foi rebaixado. O campeão da Copa do Brasil não ficou na frente do Náutico. Então não abriu a vaga para o 12º.
Diminui para 12 aí.
Diminuía para 11. O Náutico não teria ido.
Mas não tinha Copa do Nordeste ainda. Então a vaga teria até 13º. O Náutico queria.
É, não tinha Copa do Nordeste, não. O Náutico queria todo jeito.
Eita, deram um jeito.
Faz isso.
Não.
Sim, mas enfim.
Mas enfim,
a gente considera a campanha pelo menos de.
Na verdade, iria além do Náutico, porque não havia
Copa
do
Nordeste. Mas assim, eu acho assim, no final de tudo. Você colocar, voltar o brasileiro assim é muito bom, porque se você colocar até 11º ou 12º, que seja, valoriza a competição, o brasileiro.
Só um aborto como fez do Palmeiras.
E não se torna impossível para nenhum clube assim.
E se torna meta, em vez de, por exemplo, você brigar. Porque você pode até, no ano seguinte.
Eu gostei, detalhe, eu gostei, eu achei essa mudança.
A única cagada da Comebol foi a final.
E a dos estaduais.
Hã?
A única cagada foi a final. Não,
que a gente tá falando da CBF nesse momento também.
Sim.
A da CBF, a cagada foi a dos estaduais. Essa mudança é importantíssima, que, por exemplo, a da Sul-Americana, quando chegar, você pode até colocar seu time misto, porque você vai estar no começo do Brasileiro, nas primeiras rodadas do Brasileiro, ali junho e tal, pra dizer que começa maio, né? É. Vai estar no início do Campeonato Brasileiro. Você pode até colocar um time misto, mas jamais... Porque minimizou a competição, porque não vale nada. Porque, por exemplo, o seu primeiro jogo pode ser você... Como seria o Santa? O Santa teria ido pro Cerro Porteiro.
O Santa já vai começar agora a jogar um torneio... O Santa em 2017, se nada mudar...
Se não cair um brasileiro...
Se a lógica der, no sorteio, que vai ser sorteado, ele deve já começar com o confronto internacional. E tudo indica que o Santa será o único representante do Nordeste na Sul-Americana em 2017.
O Sport tá...
Muito difícil,
chegue, não, muito difícil. Eu acho que tem.
Décimo segundo.
A gente tá,
tem ganhar
suponho,
posição.
Mas eu acho difícil a permanência.
Exatamente, tá difícil ficar entre 13º. Não, mas veja. Não é. Se é ganhar uma posição.
Tá um ponto atrás de São Paulo, então tá na briga.
Tá na briga. Não tá morto nessa situação.
O problema é precisar ficar em 11º.
Não, 11º não ficará. Eu acho que é o IAT.
Mas é 15º, não vai precisar, não. Vai ser 12º. Agora.
O campeão da Copa do Brasil deve sair no meio.
Agora. Pelo menos que uma meta aí. Mas você não fica só contando até 45
isso,
pontos.
Isso, a gente tá gravando esse spoiler agora, mas domingo, se pode cortarem derrubar, uma vaga do Brasil na Sul-Americana, aí acaba.
Porque... E se a CBF não cortar as coisas do Norte e da Copa do Norte, mas aí eu acho que não corta não.
Não cortará não. Faltou mais alguma coisa? Falou simultâneo?
Não, acho que tá bem
passando. Redução na Copa do Brasil?
Mas na verdade é redução de tempo só, né?
86 times. Férias mantidas em dezembro, pré-temporada de janeiro, ou seja, o que viabilizaria...
A seletiva.
No bojo, aprovada, certo?
Aprovadíssimo.
Algumas cagadinhas, toletezinho
aqui. Toletezinho, que pode até nem existir, porque a gente passou aqui...
Não, a frase do presidente da Comembol não está confirmada, porque ainda vai ter reunião em Bogotá, mas me parece definitiva.
Fred. Então, mas pode ser que juntem Cássio, João e Celso lá em Bogotá e convença o cara.
A frase
dele... Tu é o presidente da Comembol, né?
Sou o presidente da Comembol.
Como é que é?
Pode ser que apareça...
A frase dele justificando a decisão... Que ainda não está oficializado,
foi assim. O presidente da Federação Venezuelana, Cássio Zippo.
Analisando.
Apesar de que João está com a camisa da Venezuela.
A2, padrão 2.
Cássio, eu tenho um estádio maravilhoso.
Eu
tenho
um
estádio maravilhoso. Maturi.
Maturi. Eu só chamo Marimba.
Não é Zegueira Cantia, é Maturi.
Agora, Cássio é o tipo dirigente venezuelano, né?
Sei lá, não conheço nenhum
dirigente venezuelano. Bonezinho do Los Angeles Galaxy.
O que é que eu ia dizer aqui, meu irmão? Sim, a frase do presidente da Comembol, justificando a decisão dele, é: analisando o retrospecto das finais, aquilo que o Cabral falou, retrospecto das finais da Libertadores, o mandante de segundo jogo ganhou 70%. A justiça desportiva exige final única e em campo neutro. Veja, se você... Argumento tolete. Se você disser, a gente fez um estudo e economicamente será muito melhor para a Libertadores, okay. Mas pelo questão
de esportiva, por não.
Até porque você mandante...
Ele teve mérito, pô.
E outra, isso é na Libertadores. Na Copa do Brasil, sabe quem ganha mais? Visitante.
Visitante. É, porque no Brasil a pipocadazinha é maior.
Porque geralmente... não, por causa, porque no Copa do Brasil tem o gol mudar, inclusive, entre outros motivos, ter tirado o gol qualificado na final especificamente, é por causa disso. Porque o, na ida se fazia 1-0, 2-0, a turma não tirava.
Porque eu também sou contra de mudar na final o regulamento.
Bom, galera, recentemente estive lá na Play Music, lá na Tobias Barreto, conversando com o Ronaldo Esteves, nosso brother lá da Play Music, porque você sabe que o podcast é nervoso, né? Um ambiente de podcast é nervoso, e a cada vez mais está chegando mais gente, mais programas nesse formato, nessa plataforma, e a gente tem dado um jeito de ajudar todo mundo que a gente pode, e o que a gente sempre faz é indicar, fazer exatamente percorrer os mesmos passos que a gente percorreu. Tá precisando comprar os equipamentos? Velho, vai lá na Play Music, Tobias Barreto, certo? Ali pertinho da Concórdia, uma das transversais lá da rua da Concórdia. Você vai lá, vai procurar Ronaldo Esteves. Ronaldo vai indicar para você tudo o que você precisa para começar o seu podcast. Ele vai indicar a mesa ideal, os microfones com os cabos ideais, vai explicar o que é que você precisa, se você precisa de módulo, se você precisa de no-break, vai falar tudo para você bem direitinho. O Ronaldo está por dentro de tudo. Hoje mesmo, agora, nesse programa que a gente está fazendo aqui, sem Rafael Brasileiro, obviamente já quebrei a cabeça aqui com uma coisa com outra, imediatamente já mandei mensagem para Ronaldo, já me respondeu, já me ajudou, porque esse tipo de parceria que Ronaldo oferece, não só para a gente do podcast, que é parceiro comercial dele, mas para qualquer cliente, né? Então, ser bem atendido, ser atendido por alguém que realmente está preocupado com a sua experiência naquela loja, faz muita diferença.
E assim, serve, lá na Play Music você encontra material não só para quem quiser fazer podcast, mas música, né? Inclusive violino.
Tem inclusive violino. Tem rabeca lá também. Já
rabeca, vi a rabeca então, lá, tá? Então tem tudo.
Saxofone, trompete, bateria, tipo guitarra, baixo, violoncelo. Vi de tudo por lá, rapaz. Vi de tudo por lá. Olha aí, plantão da Globo, e tem novidade no meio do podcast. Rolou uma notícia aqui, obviamente. Fred já está preparado com a pauta na ponta da língua.
Cid Moreira, fala aí.
Boa noite. Não, na verdade é o seguinte, Cássio, durante a discussão que a gente estava tendo sobre o Santa vender ou não o jogo pro... Na verdade, vendeu ou não, já tinha vendido, né? Se era correto ou não vender o jogo para Cuiabá, Cássio falou da ideia, da possibilidade que Thaís, né, que hoje está no Jornal do Comércio, tinha levantado de ser para conseguir um dinheiro.
A ideia de Thaís foi boa, mas
foi atrasada,
mas deu certo.
Só que enquanto a gente gravava o podcast, o Globo.com e o Super Esportes já colocaram matéria dizendo que o Santa, o prazo acabava hoje, nessa sexta-feira. O Santa não conseguiu depositar os 60% que precisava de Keno. Pagou apenas 10% desse valor. Detalhe que o Santa chegou a anunciar que teria feito isso anteriormente, mas não fez, depositou apenas 10%. E o São José, que detém o passe dele, vai devolver esses 10% ao Santa Cruz. Sendo assim, a partir de dezembro, Keno já está livre.
Principal jogador do Santa na temporada.
Para fechar com qualquer clube, o Santa tem uma laminha aí. O Santa tem, que nem é tão laminha, dependendo de por quanto for negociado, que é o 30% do direito de vitrine. Tinha isso no contrato, o Santa fica com 30%.
Ah, interessante.
Da negociação.
30% é interessante.
30?
30.
É muita coisa. Só que agora o problema é que...
Mas é porque ele perdeu.
É que não perdura, né?
Beijo. Você é o Fire. Perdeu.
Perdeu.
Mas perdeu com
30%. Livrou 30.
A diferença é que o valor dele vai ser muito mais baixo porque não tem nenhuma multa. Então...
Como assim?
Não tem multa. Quem ele quiser sair, pegar ele, pega ele sem multa. Então vai ser 30% de algo
não,
muito pequeno.
Não, é da negociação.
Exatamente, mas não vai ser. Por exemplo, se o Santa consegue renovar com ele.
Não, veja,
se o clube chegar a botar 2 milhões. 10 milhões.
Mas se o clube colocar 3 milhões, sim, ele vai levar 1 milhão.
30%, sim.
Mais ou menos perto de 1 milhão.
Isso.
Ele vai, é porque agora
só que a derrota se abraça com isso aí.
É porque a negociação agora vai ser direta com o São José, né?
Só que se ele pagasse muito menos do que isso, poderia levar muito mais do que isso. Mas enfim. Essa foi a informação que chegou. Teve outro plantão também, mas tu mano vai...
Não, esse aí não pode não. Bom, galera...
Todo mundo sabe, mas...
Não precisa repetir aqui, não nesse formato aqui. Aqui a história é outra.
Tá no Twitter.
Nada? Olha só. No dia 28 de setembro, o maestro Cássio Zirpoli, ele postou aqui botou um post novo no seu blog, diariopernambuco.com.br/esportes, trazendo aí pra galera pesquisas de torcida do Ibope no Brasil, a torcida, essa pesquisa em nível nacional, de 69, também em Pernambuco em 69, e aqui no Recife em 1971, e com recortes bem interessantes, né, Cássio? Só para citar um exemplo, que realmente é uma coisa muito marcante, se a gente for pensar no recorte atual, a torcida do Náutico nessa pesquisa realizada em Pernambuco em 69, ela tinha os mesmos 36% do Santa Cruz, da torcida do Santa, e eram ambas maiores que a torcida do Sport, que representava 28% dessa fatia.
Nacionalmente, o Santos, e localmente, aqui no estado, localmente, enfim, aqui no cenário local, o Náutico, junto com o Santa. Mas essa pesquisa é a primeira que eu vejo que o Sport não fica à frente. Assim, tem esse lado, que todas as pesquisas a partir de 83, que eram conhecidas através, iniciadas pelo Gallup e de diversos outros institutos depois, o Sport tem ficado, e essa, que na verdade são duas pesquisas, mas com quatro recortes, porque a pesquisa de 69, como você falou, tem Brasil e Pernambuco, ela foi feita nacionalmente, mas com aqui Pernambuco, que na prática foi o Grande Recife, e a de 71, que foi feita no Grande Recife, muito diferente do atual, hoje tem 3,9 milhões, nessa época... Em 7 municípios era 1 milhão e 600 mil reais, 1 milhão e 600 mil habitantes, que hoje é a população só do Recife, e também dentro só do Recife a pesquisa. E a de 69, Celso, ela foi encomendada pelo jornal O Globo. Começou aqui, para falar rapidamente aqui, foi quem me avisou, foi um historiador de São Paulo, chamado Cleiton Silvestre, torcedor do Santos.
10%, jovem, 10%.
Não, mas estou falando aqui, historiador...
Vai mandar para o homem.
Aí ele... Torcedor do Santos, quando ele viu a pesquisa, ele estava pesquisando na Unicamp, ele tem acesso lá, tirou um sprint, me mandou, disse, dá uma olhada aí, porque já vi que eu já tinha publicado coisas do tipo e que o Náutico estava na liderança. Na hora eu já comecei a salvar as imagens porque achei interessante. Mas aquele negócio, como nunca tinha falado com uma pessoa e não tinha data, eu perguntei se ele poderia mandar a data daquele jornal, porque estava com o corte da página, estava justamente na data. Aí ele pesquisou mais um pouco, mandou a data. Aí eu entrei no arquivo do diário e realmente o jornal batia, tinha lá a reportagem todinha. Aí ele estava fazendo essa pesquisa no campo, mandou mais dados. As diferenças, Celso, assim, eu acho que vale demais pelo pioneirismo. Essa é a primeira pesquisa conhecida, que ele pesquisou outras, não achou nenhum momento, que o Ibope já fez sobre torcida no Brasil. Agora, algumas diferenças são muito claras ao formato que se faz hoje, mas eu não condeno como foi feito em 69, justamente porque, eu nunca tinha feito a pesquisa de torcida. Se imaginaram de um formato que é muito diferente do que a gente faz hoje. Para começar, hoje a pergunta é direta. Para qual clube de futebol você torce? Você pode dizer que é Flamengo no Recife, pode dizer que é Náutico no Rio, que é Sampaio Correia em Porto Alegre, pode dizer o que você quiser. Um time primo. Em 69, foram feitas duas perguntas. Sendo a primeira, no seu entender, primeiro que ninguém pergunta assim para nada hoje em dia, digamos essa expressão. No seu entender, qual o clube de futebol mais querido em todo o Brasil? E a segunda pergunta, no seu entender, qual o clube de futebol mais querido no seu estado? A pergunta, na época, eu tenho convicção que as pessoas entenderam como uma pergunta direta para responder o seu time. Mas me parece, claro, também, que você pode ver essa pergunta e você ser corintiano e dizer, mas eu acho que é o Santos. Você não respondeu o Corinthians. No seu entender, qual é o time
mais querido? Abre para isso. Mas eu concordo com você, mas eu acho que as pessoas responderam o próprio time, né?
Mas eu disse isso. Eu acho que as pessoas responderam pelo próprio
time. Concordo.
Mas a pergunta foi mal formulada. Mas o pioneirismo me permite aceitar essa
talvez, pergunta. Mas pensando aqui, só elocubrando aqui, talvez tenha sido só excesso de cuidado para você não falar... Qual é o melhor, não sei, uma coisa objetiva, qual é o melhor time do Brasil? Talvez tenha sido só excesso de zelo, sabe?
E o próprio querido, eu não, a minha reclamação não é nem pelo querido e pelo torce, porque querido no passado é sinônimo de ser torcido. O Santa Cruz não é chamado de o mais querido, porque as pessoas acham bonitinho, não. Era mais querido de mais torcedor. É tratado como sinônimo. A minha crítica é, no seu entender, o que você acha que seja o tal time. Mas, quando você vai no cenário local, o Corinthians ficou em primeiro, o Flamengo ficou em primeiro com um percentual semelhante ao que tem hoje, e o Santos não ficou em primeiro em São Paulo.
Foi segundo, né?
Foi segundo, mas, veja, no seu estado você só poderia responder... outro problema. No estado você só poderia responder sobre clubes do estado, ou seja, Sport, Náutico e Santa Cruz, eles... somados, eles deram 100% em Pernambuco. Não havia nenhum torcedor do Flamengo ou do Santos. Então, veja lá. Se o Santos é o mais querido do Brasil com 49%.
Não tem ninguém em Pernambuco
que torce. E nem São Paulo ele é líder, ele tem que ter muita gente em todos os outros estádios. Só que ele não tem nenhum percentual em nenhum outro estado. E aí vai o problema. A pesquisa considerou que todo mundo nessa época tinha um time nacional e um time local. Então, muitos do Náutico, do Santa e do Sport responderam seus times e na pergunta nacional disseram o Santos. Aliás, quase metade, 49%. Com certeza,
muita gente.
49%,
Santos de Pelé, pô.
O Náutico teve quanto? O Náutico teve 36%. É possível que aproximadamente 18% dessas pessoas, considerando esses 36%, disseram Santos também, eu sou Santos e sou Náutico. Inclusive,
meu pai.
Seu pai.
Eu acho que meu pai era meu genético, ele torcia mais de um time, né? Porque ele falava.
Escolhia bem também?
Escolheu. Ele.
Sério, os dois times mais vencedores
em seus... então. E naquela época você torcia pro time local e os times ditos nacionais, você gostava de ver o futebol. Pô, então o Santos de Pelé era um Santos.
Jogou a final do Mundial
no Maracanã. E o Santos lotava o Maracanã assim, sozinho. Então, assim, é um time. Que era o time, era quase a seleção brasileira. Você torcia pro Santos, você gostava do Santos. Então, meu pai, nessa pesquisa aí, provavelmente ele teria que torcer pro Santos e na outra.
Se o Flamengo hoje vem de mando pra levar pra campo, o Santos fazia isso. É. O Santos hoje fizer, talvez não consiga outro, nada, mas
nessa vou dar outro exemplo, outro exemplo que eu lembrei agora, Cássio. Henrique Queiroz, que é um repórter bem experiente do Jornal do Comércio, ele também torcia pro Santos. E ele, eu não sei o time dele
aqui. Eu posso, meu pai, não é que torcer pelo Santos, eu acho que aí que vai pelo mais querido. Meu pai, tinha uma meu pai se passava com o Santos, aquele negócio. Era o time que todo mundo gostava.
Todo mundo gostava, porque era o time de Pelé, era o time de Pepe, o melhor time do mundo dos anos 60.
Ou seja, o Santos teria os seus 20% de torcedores que são de São Paulo, a Vera, e os 49% do Brasil era uma simpatia. E isso parece com o quê, João, hoje em dia? Lembra o Barcelona.
Exatamente.
É o time que você gosta de ver. Sobre segundo time, o Barcelona tem, curiosamente, 49%.
Porque você gosta, é um time que você gosta de ver jogar, assim. É a essência do futebol. E naquela época, assim, era uma coisa mais romântica. Assim, era o grande time do mundo, porra, Santos. Não era o
passando
grande time
do Brasil. Dados, rapidamente, que a gente falou, a pesquisa de 69, ela foi feita entre janeiro e fevereiro de 69. Não foi dito quantas pessoas foram entrevistadas, mas foram em 11 capitais. Santos, 49%. 40% mesmo, é muita coisa.
Muita gente.
Flamengo 20%, Corinthians 14%, Vasco 5%, São Paulo 3%. É o resto que o cara vê no blog. Em Pernambuco, deu Náutico 36%, Santa 36%, Sport
28%. Por que o Náutico?
Porque o Náutico,
porque era, o Náutico era o ex. Foi a década de 60, o Náutico
com os eu mensurei pelas então, populações assim, da época. O IBGE, ele fazia o censo, não tinha essas atualizações anuais como tem hoje em dia, era só o censo, tipo 10 em 10 anos. Então eu peguei o censo de 1970. O de 60 estava muito desatualizado. Tipo, no Brasil, em 70, tinha 70 milhões de habitantes. O de 60 tinha 70. E o de 70 tinha 94. O Santos deu 46 milhões de torcedores. Em Pernambuco, com 5 milhões de habitantes, Náutico e Santa ficaram com 1 milhão e 800 cada um. E o Sport com 1.400. O que o Diário escreveu sobre o fato de o Náutico ser líder. Porque, mesmo naquela época...
Se questionou
o Náutico ser líder. Não o Santa. Se questionou só o Náutico. A posição do Náutico é uma decorrência da série de conquistas durante anos a fio no futebol pernambucano, o que levou o clube dos aflitos a se tornar líder até de arrecadações, como aconteceu no campeonato passado, de 68.
O Náutico foi o time que levou mais público
para o público. Naquela época, não se tinha média de público. Tanto que os dados de Carlos Celso não tem. Se tinha média de renda. Se saia...
É média de renda.
Média de renda.
É verdade.
Aí, em 71, foi a vez de uma nova pesquisa do Ibope em Pernambuco, no Grande Recife, encomendada pela FPF. Para que você não ache que é estranho, a última vez que a FPF fez isso foi em 2008, junto ao Alpine, Instituto Alpine. Em 71 fez. Aí esse de 71, feito no Grande Recife, deu Santa 39, Sport 34 e Náutico 24. Olha essa queda. E isso no Grande Recife. Você fala assim, mas o interior, não sei. Mas o que me parece é o seguinte. 1971.
Como era a pergunta dessa segunda pesquisa?
Não tem.
Talvez seja mais direta.
A pergunta já fala como torcedor.
Então, assim, exatamente. Porque...
Essa questão, essa pesquisa de 69, ela é fantástica, ela dá um norte, mas a pergunta.
A pergunta mata, porque.
Deixa a subjetividade.
Mas eu acho que a subjetividade é isso que eu falei. Eu acho que é uma subjetividade que tem pra gente hoje.
Isso.
Em 69, eu acho que não houve essa subjetividade.
Eu também concordo.
Era a primeira pesquisa de torcida. Veja, imagina o seguinte: pela primeira vez alguém está te fazendo a pergunta: qual é o time mais querido do Brasil?
Inclusive,
do seu estado. Você não vai falar um time que você acha que as pessoas têm mais bem querer.
Só o neutro.
Só o neutro, exatamente.
Mas tem outro. Por exemplo, em 69, o diário foi o seguinte: Náutico e Santa Cruz reúne preferências do torcedor, diz pesquisa do Ibope. Então, assim, foi se tratado como...
pesquisa de torcida mesmo.
Com pesquisa de torcida. Ah, um dado interessante é que... Fiz abrir aqui. Falou aqui de Fred.
Ah, tem um dado aí, Cássio.
Não considerar um dado que é uma coisa que, esse pra mim, ainda é mais importante do que a pergunta. Aliás, tão importante quanto a pergunta. Não considerar as pessoas que não torcem. Hoje é 23%.
É, você
cresceu.
Torce pra ninguém.
Muitos evangélicos não gostam de futebol por orientação religiosa.
Ou gostam e dizem que não gostam.
Ou gostam e dizem que não gostam e respondem, enfim. Não, claro que tem evangélico. Pô, tem tudo. Que, mas assim, mas existem. Mas existe uma orientação religiosa aqui.
Radicalismo.
Radicalismo, enfim. E a camada evangélica cresceu bastante de 69
para 2000.
Estou dando um exemplo.
Não, só. Mas só para corrigir, Cássio, para não deixar as pessoas chateadas. Às vezes a gente faz uma coloca sob o guarda-chuva do evangélico todas as
correntes. Não, mas eu falei uma parte, uma segmento. Segmento da corrente, até que eu entendo católico também. Mas estou dizendo assim. Mas veja. Em 69, vamos supor que a camada evangélica fosse menor, mas entre os católicos também tem muita gente que não gostava. Estou dizendo isso, mas estou dizendo que entre os evangélicos o percentual historicamente tende a ser maior. Mas certamente não era 100% de clube.
Na segunda
tem gente que não gostava
de futebol. Na de 71 deu 100%?
As duas deram, ou seja, isso foi.
Mas aí, eu vou tentar.
Isso só teve em 83.
Mas é isso que eu estou tentando entender. Eu quero entender a questão do Náutico, a queda do Náutico, porque o Náutico teve numa pesquisa 36 e na outra 24. Em dois anos houve uma queda daí. Eu tô tentando entender por quê. Porque na primeira, a pergunta era qual é o clube mais querido? Então a pessoa que é neutra.
Exatamente, é a ponta
do assim, Náutico, por que o Náutico? Por que o Náutico? Porque o Náutico tá ganhando tudo. Então, assim, neutra. Na de 71, se a pergunta for mais direta, qual time você torce, a neutra diz assim, eu não gosto de futebol, então essa neutra não conta.
Eu já acho outra coisa.
Tá entendendo o que eu tô dizendo? Em 71, o cara diz assim, não gosto de futebol não, então esse cara é arriscado, esse cara não entra não entrou na pesquisa. Na de 69, esse cara entrou na pesquisa, porque ele diz assim, o Máscara deu
Náutico. Não, pô.
Na de 69 entrou na pesquisa.
Sim.
Porque ele disse que o Máscara deu Náutico, mesmo ele não gosta do futebol. O Náutico é mais querido, porque tá ganhando tudo é mais querido.
Mas
de 71 não.
Se o cara não gosta de futebol, o cara não.
Não, mas acho que o cara responde. Não, quem é mais
querido?
Não, Cássio, vê só, tu tá fazendo a pesquisa. Oi, tudo boa tarde. Quem você acha que é o clube mais querido de Pernambuco? O cara responde.
Não, porque na época tá ganhando tudo.
Acho que hoje, inclusive, o Sport leva esse voto.
Sim.
Se fizesse essa pesquisa hoje, o Sport levaria esse voto.
Eu acho que nesse caso aí o Santos talvez passaria o
Sport. A coisa do querido
e o. Acho que se você faz a pergunta hoje, qual o mais querido de Pernambuco? Eu acho que Santa Cruz
estaria.
Já fizeram essa pergunta, é o parecido, né? É mais apaixonado.
Eu acho que a de Santa Cruz tem um grande risco de chegar ou passar ficar igual do
Sport. Eu não concordo muito com.
Mas assim, eu não estou
dizendo. Estou dizendo assim, de concordar mesmo.
Mas quem não concorda aqui é triturado.
Mas por que eu não concordo? Porque é de 69, a gente está falando que era o Náutico vencedor.
Sim.
O Náutico Hexa. Aí o Náutico ficou esses 36% junto com o Santa. Lembrando que é outra. A gente está discutindo. Não tem margem de erro divulgada. Tem também essa mudança de margem de erro. Ou seja, podia ter sido para mais
ou tudo, pô. Mudou muito.
Em 71, o Santa era tricampeão pernambucano. É o melhor. O Santa está no meio do seu melhor. Está começando o seu maior momento da sua história. Foi campeão em 69, em 70, 71. E continuaria sendo campeão até 73, quando seria penta. Fora a campanha de 75 no brasileiro. Então, assim. E a pesquisa de 83, que é a primeira que o Sport fica à frente, o Sport ia ser do campeão pernambucano.
Ele tava no treino.
Em 80, 81 e 82. Então, assim, me parece.
Não, óbvio que tem relação com.
Assim, o Náutico vencedor, líder. O Santa vencedor, líder. O Sport vencedor.
Mas é porque o recorde do Náutico é muito curto, entre 69 e 71. É dois anos só. Mas a queda é muito grande.
Não, veja. Mas é na periferia. O Recife. Mas aí tem uma outra explicação que é que eu ia chegar. A pesquisa de 69, ela foi feita basicamente no Recife, certo? A pesquisa de 71 foi feita em 7 cidades do Grande Recife. Mas, dentro da pesquisa, eles divulgaram os dados do Recife separado. Tipo, tem a pesquisa, números só do Grande Recife, que foi o que eu considerei que é a principal, porque a pesquisa era o Grande Recife. Mas também deram números só do Recife. E só no Recife, que teoricamente seria a mesma pesquisa de 71, já que a pesquisa de 71 foi no Recife, nessa nota tem 29%. Ou seja, a nota sai de 24% juntando o Grande Recife para 29% só no Recife. O Santa cai para 35 e o Sport fica com 33. São números muito mais próximos da de 69. E se tivesse uma margem de erro divulgada, possivelmente até dentro da margem de erro. Então, assim, não se mudou muito, não. A de 71 é porque ela tem um recorte que ela é maior. Mas a pesquisa de 69, é porque se fala assim. Até isso é uma falha da pesquisa. A pesquisa tratou A de 69, eu coloquei Pernambuco e foi assim que a pesquisa foi divulgada. Estou colocando porque foi divulgada na época. Mas a pesquisa de 69 de Pernambuco, ela é basicamente a pesquisa do Recife.
Ô, Cássio, só uma coisa. A questão do título, você falou aí de que a torcida está atrelada, o crescimento, a quantidade de títulos, isso é óbvio. E isso mostra o
foram quanto... 400 pessoas ouvidas, 71, essa divulgou.
Quantos?
400.
Isso mostra o quanto a torcida náutica diminuiu de lá pra cá, porque se você colocar 36 ou 24, é muita gente.
Não, veja, qual,
é muita gente.
São três números. 36% em 69, em Pernambuco, 24% no Grande Recife, em 71, e 29%...
É muita gente.
Qualquer um, muita gente. Ou seja, variando
hoje de 24... Hoje
varia 7.
Quanto? 7, 10?
8, no Pernambuco, de forma geral, 7.
No Recife?
E que nesse 28 jamais existiria, 36.
Não, mas quando no Recife seria o quê? 10%. Isso, essa queda...
Eu acho que um pouho mais, na verdade.
Acho que chega 11...
acho que no Recife passa um
pouco mais. Mas assim, nada perto desse
número. Mas é metade, é menos da metade do que tinha. E é óbvio que isso está atrelado os jejuns que o Náutico passou de título nesse período
dele, como então. O esporte aumentou pelos títulos.
Exatamente.
E assim, olha para Minas Gerais e fica tudo claro.
E até...
89.
E até... não, e eu tô falando isso por quê? Porque ontem teve um torcedor do Náutico, eu não sei se é torcedor do Náutico, acredito que sim, que reclamando do Hexa, assim, que o Náutico parou no tempo... O problema não é o Hexa. Pelo contrário, o Hexa...
Se não fosse o Hexa, nem isso.
Exatamente. O Hexa não é o problema do Náutico. O problema do Náutico não é o Hexa. Pelo contrário, o Náutico hoje... O Náutico teve essa torcida gigante pelo Hexa. O problema foi o Náutico não dar continuidade ao momento, que se foi o momento da sua maior história, dos anos 60. O Náutico parou ali.
Então, são assim, sete títulos desde...
Você não pode culpar... Anos?
Quase 50.
Gente. Você não pode culpar quem venceu, porra. Você tem que culpar quem não ganhou.
Não, isso parece óbvio. O cara tava...
Só pra deixar claro assim, porque, o pensamento daquele cara ali é de muitos torcedores de que culpam o Hexa. Não é culpar o Hexa. O Hexa fez o Náutico seu.
João, só que as resenhazinhas dessa pesquisa. No Recife, o América teve 3%.
É gigante.
Não, veja. É 31 mil torcedores.
O Tarcísio tá aí, seu Tarcísio?
É porque a torcida do América já era envelhecida. Tem uns dados.
A torcida
do América já era envelhecida
em 69. Porque já era cansada.
Mas detalhe, a do Santa também era envelhecida. O que denota que o Santa... seria uma torcida maior já antes de 69.
A torcida do América é tão envelhecida porque tem a concentração da torcida do América em 71 era de, acima de 50 anos.
Tá abrindo aqui essa
era acima de 50 anos. O último título do América tem sido em 44, pô.
Sim,
mas se o Otacil tava aí.
Não, mas eu quero falar é do Grande
Recife. Se o Otacil, torcedor.
Porque no Grande Recife a América tem 2%.
Só para deixar...
2% hoje. Se o América tivesse 2% hoje. Que é do Grande Recife, a América teria 78 mil torcedores.
Fazendo barulho.
O quê? Confusão, pai. Se a América tivesse 78 mil torcedores, com um mínimo, sairia matéria diariamente no jornal possível.
Saia.
Não sairia?
Seria português, pelo menos.
Seria.
E a Patativa? Esse, pra mim, é o melhor número de todos. O Central começou a disputar o Pernambuco, se não me engano, de 63. Nunca teve nem disputado, jogado em 37, foi roubado e saiu. Entrou nos anos 60. E pra Caruaru? Era... Mão BR, aquela BR safada, não tinha essa duplicação.
Subia a Serra da Rússia.
Subia na Serra da Rússia, com
acidente. Nervoso.
O Central.
Tava tremendo.
Como é que o Central tinha 1%, meu irmão, no Grande Recife? Gigante demais, velho.
Gigante, realmente. Não, veja, um jogo entre no Recife, entre América e Central, dava gente.
Veja, juntando as duas aqui, era mais de 30, 40, 50 mil torcedores.
Dá, gente.
Ou transmitendo, não por acaso, transmitendo rádio.
Eu acho que a América Central não.
Os jogos transmitiam, sim.
A gente ia falar do América no podcast?
Que América?
Se tivesse 78 mil...
Falava.
Se tivesse 78 mil torcedores?
Falava.
Falava
não, falava não.
Falava.
Professor. Falava com que frequência? Calma.
Não.
Falava.
Não, mas
só qual frequência que a gente fala do Salgueiro?
Não,
menor.
Não,
mais.
Desses 78 mil, quantos seriam torcedores...
Se tivesse o desempenho do Salgueiro no futebol, mais.
Desses 78 mil, quantos seriam torcedores ativos?
Aí.
Não. Mas tem como calcular, por exemplo, de Náutico Santo Esporte, você acha que quantos são, assim...
Aí não sei.
15%?
Difícil, já foram mais, não sei. Aí eu, de verdade, não sei.
Deu um número, você acha? Ele quer esse número. Deu um número, chuta aí.
Já
chutou muito esse hoje.
Mas
já
chutou muito esse hoje. Eu estou dando uma chance pra você. Pra você falar bem, 1%?
Ou uma chance pra se enterrar e ver, né?
Quanto... Não, acho que...
Isso é uma pegadinha.
Não é pegadinha, não. É porque se for 1%.
Isso é uma pegadinha.
Seriam 780 torcedores. Veja.
Aí. Era 2 minutos de pódio.
Se a gente tiver. Não. Tele, teria Tele do América.
Teria.
Tele do América?
Pergunta, teria Tele do América?
Tinha não. Tinha, não. Se o América tivesse 780 ouvintes,
tinha não.
Ouvintes, é isso que eu tô dizendo.
Ouvintes,
780,
porra. Se os 780 ativos do América fossem nossos ouvintes, aí
porra, claro que teria Tele do América. Só, e o América, como é que tá? Série A2, tá...
Ia ser bom, tá, não ia ser um telecast bom, não, mas...
Teria.
Teria.
Só lembrando.
Teria um ou outro ali.
Eu falei do seu Otacil aqui, pra tu conhecer. Seu Otacil, eu tô do histórico do América. Escutaria o podcast.
Acho que tem mais.
A turma do blog do Mequinha também.
Como é que é?
Blog do Mequinha?
Teria.
Gosto. Bom, senhores, será que a gente tá falando de seu... Como é o nome?
Otacil.
Tá chegando a hora de a gente terminar o programa. O número 275 vai chegar ao fim. Aqui, um forte abraço a todos.
Roda Wallace.
Deixa eu botar o...
Não,
Roda
Wallace faz tempo.
Qual a musiquinha?
Você é a musiquinha? José Trajano, demitido da ESPN.
Como é, menino?
José Trajano, demitido da ESPN. Bota o plantão, João.
Já foi, tá ligado.
Fido Moreira entrou antes do plantão. Vê que sujo da porra.
A expressão é demitido.
Contrato rescindido.
É demitido. É. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.